Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo meu grande e enorme amigo Edgar de Melo Filho.
Em período de grande abstinência. Será uma abstinência de 9 meses.
Até nascer de novo.
Sim, porque se as encrencas começar a quebrar tudo, meu, não vai ter corrida nenhuma, viu? Tudo bem aí, chefia?
Tudo bem, você?
Tudo, e aí, como vai?
Com abstinência também, né?
Dá certo. Por um lado, assim, também não é não ficar de fogo por causa disso. Mas, né, puxa vida, não vai ter nada, né?
E... Só dia 15 agora que tem a Stock Car, a última corrida do ano, né?
E?
Só isso.
Tá bom. Então, que eu ia te falar? Ah, olhando a página principal do nosso site, gostei muito da foto de Gutierrez tirando os fones ao entrar na igreja para a primeira comunhão.
Moleque,
sim,
né?
se ele entra com aquele fone, ia tomar um esporro do padre, né? Então, assim, não mais do que 14 anos ali na foto.
É incrível, né?
Ele corria de kart nessa época da bola. Impressionante o moleque, viu?
Nossa.
E fora disso, aquele tradicional óbvio de sempre, né, chefe?
Peraí, falando nessa foto, você viu, eu não sabia, ele diz nessa matéria que a Sauber não tem simulador.
Pois é, eu fiquei sabendo outro dia. Também fiquei sabendo uma fofoquinha, chefia, intrabastidor. Mandei um e-mail para um amigo meu para tirar algumas. Não é que tirar algumas outras, chegam as outras e a gente lê. Tem algumas coisas que eu gosto de checar, né?
Claro.
Até porque viajada na maionese, de vez em quando a gente dá 15 mil quilômetros do lugar das coisas, você não tem como sentar no patê, deixar de sentar, né? Então algumas eu me dou o trabalho de checar, e aí mando, e aí, amigo, quantos anos, como vai? Escuta, isso aqui é assim mesmo, tal. Fiquei sabendo que essa história de Dom Alonso no simulador é pura balela. Diz que o cara não sabe nem o endereço.
É mesmo? Não usa o simulador?
É o que se contam, né? É o que dizem por aí. Mas não, eu não estranho, não, porque a Perigo com uma Sauber já está faz tempo. E Peter também seguro com uma mão do papai. Acho meio difícil, né? Eles terem. Mas não é assim... De assustar muito, não, né? Mas essa do Alonso me deixou preocupado, viu? Porque assim, ele não é muito chegado em simulador, não, viu?
Pô, mas eu acho estranho isso. Vira e mexe, o ano inteiro sai notícia.
Só da hora sai notícia, ele no simulador. Você já viu foto dele no simulador?
Não, mas eu não vi foto de ninguém.
Eu já vi algumas outras. Mas também para mim não vai mudar o preço do dólar do índice Nasdaq, não, viu? Isso foi só um comentário que foi feito. Talvez o pessoal na Itália meio arrabiato com algumas coisas.
Pode ser.
Porque, por exemplo, eu fui atrás em função dessa notícia que o Bernie andou dizendo que ele andou meio encapsado e andou procurando a equipe. E até aí é normal, um piloto como ele está sempre sendo contactado mesmo. Até a Force India... Não. Até a Marussia deve tentar fazer contato. Por que não? O cara é um as, tá certo? Mas a coisa foi até o manager dele desmentir. Aí eu fiquei preocupado. Falei, vou atrás. E teve mesmo, viu, Júnior? Teve contato mesmo. Porque as coisas vão. Todos os pilotos recebem proposta. Todos os pilotos conversam. A gente até brinca. Quando você entra num trailer lá errado, já está contratado, né? Rola muito isso. Mas eu fui atrás dessa informação. Ele andou puto assim. E sabe que época foi isso? Na época que o Luca deu-lhe uma cravada. Ali foi o ápice, a curva, o top da curva. Entendeu? Entendi. O desgaste foi grande mesmo. Eles abafam como ninguém, mas tem sempre alguém que é amigo de alguém lá de dentro. Você quer saber como as coisas acontecem, porque acontece? Não vai na diretoria, vai na Ratatouille. A Ratatouille é sabe.
Eu ia até falar agora para você. Não publiquei no site porque não é nada oficial e foi conversa, né? A gente nem, no dia da pizza nem deu pra gente conversar, nada. Eu tive na sexta-feira lá, né?
Antes não, você me contou.
Contei. E eu conversei com algumas pessoas, blá, 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 e o que eu ouvi é o seguinte, que o Alonso, ele já tá na McLaren em 2015.
Você vê? O que eu... Não, e a notícia que eu tive bate com a sua.
É, ele já tá
na McLaren. Pelo menos me foi dito, é, eu fui atrás dessa e outras, e eu aproveitei para fazer, já que você vai fazer o pedinte, né, então já perguntei, já pergunta logo 10, 12, para perguntar uma e ligar, e passar e-mail na semana seguinte para perguntar mais uma, então já pergunta de penca, porque a hora que o cara arruma saco, ainda mais como fomos contemporâneos durante muito tempo, né, então eu tive alguma, e por coincidência, a resposta que eu tive bate com a sua. Mas é uma coisa para se guardar, né? É a mesma coisa do Ross Brown. Não, tirarei outro ano sabático. Que pena, eu estava torcendo que nem um desgraçado para ele ir para a Williams, mas parece que o contrato dele com a japonesada, então, deve ser uma coisa muito grande. Esse ano ele vai descansar, embora diga que está aberto a outras propostas, etc., né? Mas, então, que pena. Eu estava torcendo muito para ele ir para a Williams, mas segundo ele acabou de dizer aí, ele deve estar se guardando aí para o... Pro projeto da Honda, né, Júnior? Mas a informação que eu tive é essa, viu? O Alonso tem coisa lá com ele.
O que eu soube é o seguinte, que o Alonso já tá na McLaren e quem vai ficar com ele vai depender do ano que vem. E se o Magnussen for o que a McLaren espera...
É, o Button anda, pega o boné.
Isso. Então, isso. Boné
é o que
Button.
Já dizem, é o que já dizem, ele também já está vendo outras opções. É.
Mas se não... Aí, se o moleque for que nem o pai, aí o moleque vai acontecer igual o Pérez, vai ficar um ano e vai embora
e o Button continua. Vai embora. Exatamente.
Exatamente. Agora, do Ross Brown, eu não ouvi nada sobre isso.
É. Não, eu só estou nessa especulação, mas isso foi especulação minha em função das declarações dele. Não,
também.
E ele disse que não, estou aberto a novas ideias, mas eu tirarei outro ano sabático, né? E o que aí então reforça para mim que a proposta da Honda deve ser uma coisa grande.
Sim.
Pro cara ficar um ano. Ou seja, por que ele vai ficar parado? Porque ele vai ficar trabalhando off the records no carro de 2015. É. Só pode ser isso, então, Júnior.
Agora tem uma coisa, hein? Eu tô preocupado com a Mercedes no ano que vem.
Eu também li algumas notícias que me deixaram um pouquinho preocupados também.
Porque o Ross Brown, o que acontece? O Ross Brown é o seguinte. Na época que ele estava na Honda, ele dividia a chefia da equipe lá com aquele outro cara que eu esqueci o nome agora. E no fim sumiu, ficou um tempão lá na Honda também. Um cara que é tipo o Toto Wolff, fazia mais a parte comercial. Esqueci o nome do cara. Que é uma, assim, um modus operandi de grandes empresas. Não deixar tudo na mão de um cara.
Isso.
Entendeu? Como por exemplo, as equipes tradicionais fazem. Tá? Tem o chefe de equipe que manda em tudo. Né? E não queriam que isso continue. A Mercedes não queria continuar isso na equipe dela. Então, ele realmente ia dividir a chefia da equipe com o Toto Wolff e com o Paddy Lowe. Então, isso. Ele não quis, ele falou que essa experiência ele já teve e não deu certo, que foi na Honda. Ele acha que esse tipo de experiência não dá certo na Fórmula 1. Então ele preferiu sair fora. E a Mercedes vai fazer isso com o Paddy Lowe e com o Toto Wolff. Então eu não sei se vai dar certo, entendeu?
Mas segundo viajantes procedentes da Indonésia, o Toto Wolff se mete em alguns outros departamentos onde não é chamado.
Também.
Ouvi essa.
Até porque ele tem ações lá, né?
E
se porta como dono, né?
Exatamente. Então eu vi que ele costuma assim, sabe, entra na cozinha lá da McLaren e já da Mercedes e já passa a mão em cima de micro-ondas para ver se tem pó. E aí chama: a senhora limpou isso aqui hoje? Olha aqui essa sujeira. Aí a faxineira já sai xingando a 20ª geração dele. Então, isso aí já causou um certo estremecimento. Por quê? Na realidade, O Ross Brown, ele não quer uma ingerência direto. E aí ele teria Ponce de León, que já costuma cobrar as coisas via jornal. Tá certo? Não é que é via jornal, que ele faz o via jornal. O Toto Wolff interferindo na área dele. E mais o Pad Love. O Pad Love, eu acho que ele até se entenderia, porque ele, como estratega, como diz o outro, tudo bem, o outro é projetista, ele vai lá dar os pop dele, ele se entende. Mas eu acho que a interferência externa, me parece, Júnior, num chute aqui com turbante, me parece, a interferência externa forçou ele a tomar essa decisão, porque você vê, a coisa não é que foi uma coisa tomada há duas semanas, isso já vem desde setembro. Vou embora.
Aí você não está chutando, é exatamente isso. Ele não queria
não
dividir.
Não deixarei. Aí brada Ponce de Leão. Não permitiremos. E está fazendo figa atrás. Tá certo? Aí vem Totó, muito político. Não, veja bem, porque. Thatcher, Margaret Thatcher, dizia muito, esses vaselina me preocupam, eu tenho medo do vaselina. Então, o vaselina é o mais perigoso, quando você percebe, sabe, já foi até o joelho, sócio.
Não, e outra,
ele é vaselina.
Os dois, cara, esses dois que vão ficar, não tem nenhuma experiência como chefe. Então... Nenhuma, zero.
Bom... Tomara que
dê. O Padilão, não sei se você lembra, na McLaren, nem ia nas corridas.
Nem ia nas corridas. É uma figura. Tanto é que quando ele ia. Via uma outra citação do nome dele. Mas quando de repente ele apareceu como homem-chave da Mercedes, eu falei: muito prazer. Sabe, I'm glad to see you. Porque, pô, eu. Mas. Então, eu acho que como tudo de 2014, Júnior. Oremos.
Eu acho que vai sobrar muita coisa pro Ponce de Leão, sabia?
Ah, você não tem a menor dúvida.
Ele tá puto com isso, porque ele não queria isso.
Exatamente.
E pelo que o pessoal fala, ele gosta assim de dar palpite.
Não, né? Ele é terrível.
Mas ele não quer ter a responsabilidade da coisa, entendeu?
E o dele é que tá na reta.
É, porque daí fica o dele que fica na reta.
Claro, porque o Toto Wolff vaselina, sabe? Funcionário da ONU, só o Muralha da China, representante da ONU na Muralha da China. Vai tirar. O dele já está fora da reta, ele só anda encostado na muralha. Ele não vira, ele só olha de lado, mas não vira. O dele não vai ficar na reta. Vai sobrar o de Ponce de Leão alinhado. Tá certo? Porque a alemãozada lá em cima, assim, não. Vai dobrar os velhinhos lá que põem a bufa.
Não.
Então, a comida de rabo, quando vem, vem com açúcar e com afeto. Entendeu, Júlio?
Não.
O Postilhão está muito preocupado, porque ele, quando ele olha em lado, e ele olha na telemetria, é o dele que está alinhado.
É, exatamente.
O cara passa as coordenadas, e é o dele que está alinhadinho. E ele precisa arrumar um bode expiatório rápido. Porque saindo o Brown, sobrou ele.
Sobrou ele, porque os outros dois não têm nenhuma experiência.
Exatamente.
Entendeu? Imagina o Hamilton no rádio.
Nossa.
Né? Na hora que o cara falar muita coisa, ele mandar o cara para aquele lugar no rádio.
Nossa senhora, meu Deus do céu. Né? Meu Deus do céu. Então, não, e aí eu quero ver quem segura o rojão. Aí eu quero ver quem segura o rojão.
Eu quero ver quem vai segurar esse rojão também. Se o Domenicali é capaz de segurar o rojão do Alonso e o Kimi no rádio, hein?
Vai ser difícil.
Vai ser difícil também, hein?
Vai ser difícil.
Você vê que são, ó, tá, tudo aponta pra Red Bull de novo, hein?
Mas então, eu ia concluir. Júnior, pelo que eu estou vendo, tô preocupado, ninguém tava reclamando que esse ano só deu Red Bull, acho bom preparar o espírito. Acho bom preparar o espírito, porque as coisas estão encaminhando. E você viu, Adrianil só escapa pela direita e pensa, não, estamos trabalhando. Não, porque sim, a Ferrari já testou o motor, mas faz ela muito bem, meteu num carro de rua, deve estar andando já desde julho. Você acha que a Mercedes não está fazendo isso? Você acha que a Renault já não está num Megane aí com esses motores andando na rua?
Lógico.
Vão deixar para depender da FIA, para estrear na primeira prova, não chega a um.
E aquele videozinho lá? Você viu o vídeo?
Qual deles?
Da Ferrari testando?
Não, sim,
ali é um Fórmula 1, aquilo é um motor de Fórmula 1.
É, não, e é mesmo. Aí, essa foi também uma das perguntinhas. E a resposta é fino agosto, desde agosto que estão fuçando. E já está em carro de rua. Porque tem que fazer isso mesmo, Júnior. Você não tem outra saída, você não pode depender só de banco. Você tem o dia a dia do motor que você tem que arregaçar o bicho.
Não,
então, eles vão fazer quilometragem, durabilidade desse motor até. E não pode depender da FIA. Então, eles todos eles estão fazendo, a Renault, todos eles estão fazendo isso, independente dos carros. Então, o que a gente chega, e por falar em vídeo, deixa eu te cumprimentar, vi 500 tipos de, digamos, de explicações sobre o novo regulamento, os novos motores, etc, etc, etc e tal. Mas vou contar uma coisa para você, Júnior. O vídeo que você colocou da tal da Antena 3 é o máximo.
É muito legal, né?
É sensacional. O desenhista, o chargista é de primeiríssima. Não, de primeiríssima. A cara do Bernie de guarda tá de capotar, enquadrando o Alonso no muro, tá certo? Canetando o Alonso, porque se bobear vai largar do pit lane, senão vai largar 10, vai perder 10 posições. A cara do Bernie de capacete de guarda tá demais. Já começa transformando a velha Fórmula 1 numa gostosa, né? Puta, já foi demais. Olha, sensacional o vídeo. É isso que faz falta, sabe? Porque isso aí quebra um pouco aquele sebo da categoria. Quebra o sebo, sabe? Isso é que nem dá fazer zerinho com o Fórmula 1. Torna uma coisa mais alegre. Porque realmente está muito chato isso. Realmente está muito chato. Eles precisam melhorar. E espero que essa gente melhore. Então eu acho que com essas novidades, Júnior, não sei não, viu?
Vamos ver. Mas, olha, as coisas estão caminhando assim de um jeito que...
Não, e eu fiquei contente dessa sua informação do Alonso bater com uma que eu tive com gente de lá, que está lá dia a dia, H24. É um cara que está 24, que é um dos jornais mais importantes da Itália, que cobre a Fórmula 1. Sabe? E olha, o negócio é quente mesmo. Mas, gozado, passou desapercebido. Porque, é claro, um cara como Alonso, Luiz Hamilton, esses caras, tem 500 negros na orelha deles. Sim. Certo? Sim. Quando o manager, não é nada disso, eu falei, vou atrás.
Não, lembra ano passado que saiu a notícia que o Vettel tinha um contrato, um pré-contrato com a Ferrari, acho que para 2016, sei lá. Vai saber se não tem mesmo.
Vai saber. Não dá, Júnior, hoje, e na Fórmula 1, você não pode pôr a mão no fogo. Esquece. Não faça isso. Não faça isso porque você dança. Nada. Você não pode confiar em nada. Tudo você tem que checar. Assim mesmo checando, dá errado.
Exatamente.
Tá certo? Você vê que pro Hulk e pra Force India, eles tiveram que pagar um pendura que a Force India ficou devendo por conta dos bumbos da Kingfisher. Senão também não ia pra lá. Que daquela fila de credores, ele teve que dar o cano num monte de gente pra poder adiantar o pagamento que ficou faltando do Hulk naquela época.
É, agora, diga a pergunta que não quer calar.
Prossiga.
Quem será companheiro de Hulkenberg na Force India?
É sim, porque pelo visto o Sutil eu acho que vai cuidar de Vivi.
Eu acho que sim, porque ele andou soltando umas aí.
Mas o Sutil, vai pra casa.
Ele andou soltando.
Eu iria embora com ela pra Zambo.
Eu também, porque só dá ela agora, hein?
Montaria uma equipe de pesca. Tá certo? Com aqualungs especiais. Ah, mas o quê? Fórmula 1, ouvindo esse monte de coisa na orelha. Júnior, eu tô muito velho. Eu sou um senhor, Júnior. Sou um senhor. Sutil, meu filho, vai pra Zamboanga. Tá bonito na fita. Tá com grana, tá certo? Compra uma Ferrarizinha, uma Lamborghini pra se divertir, um Porsche Carreira. Põe Vivian do lado e vai curtir aquela princesa, sócio. Sabe, use o que há de melhor da vida. Uma companhia maravilhosa como aquela vai ficar na Force India, tendo que ouvir um monte. Ah, para com isso! E fica essa dúvida no ar. Quem seria?
Quem seria,
cara pálida?
Estão chutando tudo aí, inclusive o Felipe Nasser.
É.
Inclusive ele. O que eu não acredito muito, mas estão dizendo aí. Tem outro. Aliás, o que o pessoal anda chutando nos últimos.
Não. Tá dando. É tiro, tudo tiro de 12. Sabe, tiro de 12? Você escuta os patos, vem aquela fileira, informação, né? Os patos vêm informação e vê lá em cima. O nego pega uma 12, aponta, nem mira, pega pra cima e detona. Uns 4, 5 cai, nego. Tá certo?
Lógico.
Quero ver acertar de Winchester.
É.
Sem mira telescópio.
Uma bala só, né?
Exatamente, com o pato voando. É. Não pega nem quero-quero no chão. Para com isso, nego. Sabe, não vem, não.
O único que acertou o Hulk na Force India foi o Ed Jordan, hein?
É, isso
falou
aí.
Falou isso faz uns dois meses já.
É verdade. Porque é Ratatouille, é do métier, tá lá, sabe, senta lá com o vigiar e diz, meu, e aí, se não pagar a graninha dele, ele não volta. E o outro começou a empinar papagaio pra... Tá certo?
É, tá. E na Sauber também, né?
Então.
Quem sentará na Sauber?
Será que o...
Tem aquele russinho que só vai sentar se a grana vier, evidente.
Seria o, lá o outro, né?
É.
Isso. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. É isso.
Só vai sentar se vier a grana.
Não, lá, é isso aí. Aí sim. Ah. Mas também é outra grana que está difícil. Ou será que estão fazendo recolhe lá no, na zona do trotuar? Boca. Boca. Eu tô mortal hoje.
Porque a Sauber não tem nenhum piloto confirmado ainda, para não ver.
É verdade.
Nem o Gutierrez e nem... Bom, o Huckenberg acabou de ir para a Force India. O Gutierrez não está confirmado.
Então, não está. Tanto é que quando eu vi a carinha dele de primeira comunhão hoje, eu falei, acho que novidades na área.
Não, ele tá meio... Eu tô sentindo ele um pouco para baixo, viu?
Eu li outro dia assim... Aquela nossa velha máxima, Júnior, Fórmula 1, não é tudo na...
Isso, foi exatamente mais ou menos esse
título. Um rapazinho na idade dele, aos 9 anos de idade, falar isso...
A vida é mais que Fórmula 1.
A vida é... Sócio, deve ter uma ticaninha por trás e acabar com o bombo, viu, sócio? Porque para falar isso, não... Mas imagina, ele iria até de rema-rema, largando atrás das marúcias, sócio. Com essa idade, dá aqui o rema-rema. Cadê o Vandergaard? Ô Jardim, tô aqui atrás. Entendeu? Imagina, quando eu li aquilo, eu falei, acho que close the doors. Não sei, ficou no ar um close the doors, mas...
Ah, Edgar, acabei de lembrar. Na Force India, o boato mais forte é que vai ser o Pérez, junto com o Huckenberg.
E o que faz o primo lá, o de resta?
O de resto, o boato é que ele vai para o lugar vai mesmo do primo.
Vai?
Tá. Mas é boato ainda, né? Não, pode ver que a gente não publicou nada disso. Porque é completamente boato. O boato. Os boatos mais fortes são... A Force India fica com o Huckenberg e o Pérez.
Isso.
E o Paul de resta vai para a Indy no lugar do primo. E o Sutil... estaria disputando um lugar na Sauber. O Sutil tem uma graninha também, tem um patrocínio, não é forte, não é muita grana, mas é alguma coisa. Então, o Sutil estaria disputando na Sauber, ele, o Russo, o Felipe Nasser, que eu saiba os três. Que eu saiba são esses três. O Paul de resta também prefere ir para a Sauber do que ir lá para o lugar do...
Sim, do primo.
Do primo, porque ele não gosta muito de oval, já ouvi isso também, né? Tá com um pouco de medo do oval.
É Mortal Kombat, e é lá que vai pregar, viu,
senhor? Exatamente.
Porque é a atração fatal. Não gostou é o suficiente pro muro chamar, vinde a mim.
Parece que tem uma certa pressão até da família, por causa...
Não, é lógico, que aí acaba rápido. Não, aí não tem conversa, não.
Mas eu acho que se ele não conseguir o lugar, por exemplo, o lugar na Sauber, eu acho que ele vai, viu?
Porque aí, se não for isso, só vai sobrar o Eck.
É, e aí acho que...
Tá certo? E o Eck é uma encrenca, corre com 19 isso. No mesmo carro, é um horror, sabe? Que coisa. Não, aí não. Então é melhor Indy.
É melhor.
E eu ainda estou confiando que ainda vamos ter uma petit enxurrada de pilotos brasileiros para a Indy o ano que vem, viu?
Seria uma boa.
Sabe? O próprio Nasr vai perder tempo. É. Sabe, Brunão ir para lá, sabe? Tem lenha. Sabe? Os caras estão melhorando, sabe? Montoya deu um puta nível para a categoria. O Tony tá aí cansado de falar que a categoria vai melhorar. Ele sabe que precisa melhorar. O Elinho tá aí. O Montoya também vai chegar agitando, sabe? Com força, em equipe de força. O Roger sabe. Os caras vão fazer alguma coisa, Júnior. Eu não acredito que vai ficar aí a mesma coisa. Eu me recuso.
Não, eu também.
Eu me recuso, acredito.
Eu também. Eu acho que vai melhorar mesmo.
Sabe? E aí junta logo lá os pecados, acerta essas pistas aí, faz um meio a meio bom para todo mundo e pau na máquina. Sabe? Vamos criar alguma coisa também para, sabe, para ter um nível, sabe, para tentar, sabe, puxar um pouco mais de atenção. Tá muito voltada para made in USA só.
É.
Precisa dar uma, sabe? Precisa dar uma...
Precisa mesmo.
Uma respirada, né, gente?
Precisa mesmo. Eu preciso te contar uma coisa. É que não, pena que não dá pra gente mostrar isso. Eu recebi um e-mail aqui do Arnaldo Weissmann. Que, assim, Haddad adianta a reforma de Interlagos para o GP Brasil de 2014. Aí tem uma foto da reta com uma faixa do lado direito, lado esquerdo, escrito ônibus. Ai, que ótimo isso daqui, meu.
Não, nem me fala disso. Me traz péssimas recordações daquela reta oposta, vendo aquele integrado fazendo teste lá embaixo. Que tristeza. Descia a reta, fazia 3, a 4, aí manobrava e voltava.
Ai, meu Deus do céu.
É uma tristeza mesmo. Enfim.
O Auto Racing está com um redator novo.
Ah, que bom!
Um mineiro.
Olha, muito bem, bem-vindo, welcome.
Mazin, 71 anos.
Não me diga.
71 anos.
Ah, que bacana, Mazin.
Mazin, ele tem um nome dele, ele não gosta, ele disse que o pai dele sacaneou e não é obrigado a conviver com essa sacanagem a vida inteira.
Uhum.
Porque o nome dele, ele disse que é muito ruim, então ele prefere que chame ele de Mazin. Mas já está escrevendo notícia, já tá redigindo notícia.
Que bacana.
As iniciais dele é IB.
Legal.
Seja bem-vindo, Mazin. Olha,
isso mesmo.
Muito,
isso
muito mesmo. Legal. Acompanha a Fórmula 1 desde antes de eu nascer, de 1960.
Ah, acredito. É. Opa, tem dois a mais que eu. Tá na área aí faz tempo. Hora de voo que não falta aí, né, Mazin?
Uma figura, viu, Edgar?
Seja muito bem-vindo, viu? Então, Deus te dê muita saúde.
Isso aí.
Vai ser muito bom ter você no time aí.
Isso aí. Bom, o que faz a gente ir para as perguntas?
Vai, vamos.
Vamos à pergunta.
Não tem mais nenhuma novidade?
Até, não, tem, por exemplo.
Se lembra
tem, tem sim, por exemplo. Lá, a gente estava falando da Fórmula Indy, né? O Franchitti. O Franchitti quer trabalhar...
Na Ganassi?
Quer continuar na Ganassi, não com o piloto, evidente.
Isso mesmo, isso mesmo.
E eu acho que isso é mais um indício que digo que o primo vai.
Pois é, Entendeu? Pois é, muito bem lembrado, é. Júnior. Eu acho que aí é praticamente a confirmação de que o primo vai. É,
eu acho.
Até porque, sabe, rico como ele tá, pô, era o outro para ir para Zamboanga. É. Se bem que agora tá Bob Solo, podia até pegar uma gostosa e ir para lá. Mas não, se vai ficar, é porque realmente acho que o primo está chegando e de repente ele quer estar junto, até para tirar essa nuvem que são os ovais da cabeça do primo.
Isso,
né?
Eu tô... Sabe,
você pode se preocupar, mas não precisa sonhar com isso toda noite. Você vai dormir, já anda na rua meio inclinado. Não, direita esse tronco, rapaz. Mas tô, não, está de lado, levanta esse tronco. Entendeu? Para já pelo menos tirar essa. Se chegar cismado, sócio. Vai fazer parte do time 1-2 lá que anda nos pit lane lá, viu?
Exatamente. E o Elinho ganhou a corrida de kart que o Montoya promove. E o
Pelé, muito legal essa corrida que o Montoya promove.
Até o Buchão participou.
Você viu? Estarrecido! Falei, não, isso que chutaram. Não é possível isso aqui, o cara errou. Buchão, em provas beneficentes de kart, deve ter tirado uma meia dúzia da vida. Tá certo?
Tomara
que encontrar aqueles colombianos malucos que devem ter enchido ele de porrada também, pra ele ver como é bom pra tosse. Buchão, não acreditei. Olha que coisa, achei bem legal. Só o Elinho mesmo, né?
Grande Elinho.
Só o grande Elinho, que coisa incrível. E legal isso aí, viu? Legal isso que o Juancho faz.
Legal, né?
Já tá no clima, né?
Já tá no clima.
Ah, já tá no clima.
Bom, na MotoGP a gente tem algumas. O Lorenzo fazendo declarações de amor ao Valentino.
É verdade, que é uma honra tê-lo na equipe, né? É.
Coisa que legal. Eu pensei que eu nunca fosse escutar, né?
Não, mas realmente é uma caixinha de surpresa, viu? E nesse ponto, Fernandinha nota 10. Fernandinha nota
muito
10
boa. Toca
maravilhosamente bem. Nossa. No assunto. É. Com sutileza, sabe, com leveza, com a docilidade dela, a Fórmula 1. E o Auto precisa voltar a ser um pouquinho mais humano.
Eu também acho.
Muito robozinho pro meu gosto. Muito robô. Para! sabe? Tem que ver, sabe? Eles são humanos. Então, muito legal isso aí. Por isso que eu vibro muito com esse tipo de notícia, viu? Eu acho muito legal isso.
O Marques fez uma operação no naso. Você
viu que operou o naso para respirar melhor? É, porque estava cheio de adenoides, né? Aquela carne espanjosa que ele respirava pela boca e pensava que ele era débil mental. Ah, ah, sempre respirando pela boca. Mas tá, o clima está quente. O Valentino disse que quer mais ou menos se analisar por 6 corridas.
Isso, isso. Exatamente. Acho que...
mas teve uma espetadela no Stoner, você viu?
Teve?
Teve uma espetadela, como Stoner, assim, na Ducati, fez mágicas e coisas impossíveis. Na pista, eu admirava muito. Fora dela, nem tanto.
Espetadela mesmo.
Buchichinho bom, hein? Buchichinho, alguma mutreta lá atrás.
É verdade, é verdade.
Bom. E realmente, não, tirar o banheiro, não, assim, você vê a telemetria e fala, não, não é possível, ele não fez isso. O cara ia lá e fazia. Então, na pista, sempre o admirei, era o meu ídolo, mas fora dela, nem tanto.
É.
Eu falei, raspou, sócio. É. A roda em algum lugar pegou.
É, isso mesmo.
Mas ele tem um jeitinho de vez em quando ser meio azedinho mesmo, né?
Mas meu...
Você viu que depois daquela corrida lá, sumiu, né? Aquela depois lá...
Sumiu.
Eu mais ouvi falar, nem está andando de gulivete. Porque de vez em quando eu via, vai testar a LCRH, vai... Agora nem de gulivete, sócio. Pô, também gulivete desenterrei. Agora fui fundo.
Sumiu total.
Total, não sei o que aconteceu.
Agora, ô Edgar, tem uma notícia aí que pode melhorar um pouco, pode melhorar o desempenho do Valentino. O Valentino falou que uma das, não foi a única coisa. Uma das coisas que fez,
atrapalhou
foi que os pneus hoje, o pneu duro, ele não funciona. Ele é muito mais lento do que o outro pneu, o pneu mole. E o pneu mole aguenta a corrida inteira.
E o Lorenzo provou isso.
É.
O Lorenzo provou isso.
Então, ele falou, não tem razão de usar o pneu duro. Eu sempre usei o pneu duro. Só que hoje não tem razão de usar o pneu duro, uma vez que o pneu mole é mais rápido e aguenta a corrida inteira.
Claro, né? Claro. E Júnior, em se tratando do Valentino a falar isso, é uma coisa que você precisa analisar, porque as pessoas, elas, talvez até por falta de contato com isso, elas não avaliam a importância do pneu nisso. E essa diferença de 1 ou 2 décimos, ou 1 ou 2 milésimos, na somatória de um circuito, acaba fazendo diferença.
Lógico, porque...
Então, quando isso parte de um cara como o Valentino, que não tem necessidade nenhuma, que não precisa de desculpa, tá certo? Ele é uma coisa para você pensar. Então, talvez, e daí, com outros detalhes também, que não foi por acaso que ele se desfez de um companheiraço de 150 anos, que era o Jeremy, alguma coisa não estava afinando.
Isso.
Porque quando você escuta muito um cara, você fica muito focado. Enquanto vai dando certo, vem bem. Quando para de dar certo, você entra meio que naquele conflito de você achar uma coisa, o cara outra. E aí, na teimosia, quando o seu ponto de vista e você vai, usa e dá certo, você ganhou. O outro lado fica puto. Quando inverte, é o outro lado e você que fica puto. Então aí, realmente, a melhor coisa que tem que fazer mesmo é separar. Então, quem sabe... Essa nova disposição de ter um engenheiro novo, um engenheiro parceiro, mecânico, confessor, qualquer que era o Jeremy, que foi durante tantos anos. Mas esse detalhe que ele chegou dos pneus agora. E talvez o fato dele porque o plano, segundo dele mesmo, é andar mais 3 anos. O plano original dele. Eu quero andar 3 anos mais, mas vou me avaliar. Se em 6 corridas eu não tiver na jogada, acho melhor eu ir fazer outra coisa.
Exatamente.
Né? É. Então eu acho que faz sentido essa colocação dele, porque quando você entra nos milésimos, Júnior, é um galho, porque não é que você, não, a pneu é tudo igual. Não, não, a pneu não é tudo igual, não. Você às vezes se dá um pouco melhor com um determinado tipo de pneu.
Lógico, lógico.
E aí rende, aí a tua tocada rende. Você vem em cima do relógio. Lógico. E quando você tem problemas com o pneu, isso faz com que você, às vezes, tenha que mudar o seu comportamento. Você tem que mudar o seu estilo, a sua maneira de guiar, como atacar as curvas, como frear, onde frear, como aproveitar aqueles últimos metros de freada, já contornando a curva, as reações da moto na curva, a mesma coisa com o carro. Então, se o pneu, se você está com problemas para administrar isso, isso acaba complicando a sua vida.
Complica.
Então, você vê que aquele pelinho era suficiente para os três andarem na frente dele.
É. Não, e a Bridgestone já respondeu, porque ela já disse que vai querer, vai procurar estratégias mais variadas, ou seja, ela vai alterar os pneus.
Tá vendo? É isso aí.
Então pode,
é isso
aí mesmo. Pode ser que ele tenha, pode ser que o ano que vem isso pode ser que ajude o Valentino em alguma coisa.
Sem dúvida, é. Sem dúvida. E a gente só tem que torcer, né, Júnior? Porque seria, nossa, mais um nome de peso. Não,
seria sensacional. Nossa,
um nome de peso que é o que precisa, até também para empurrar mais o Lorenzo, entendeu? E também dá um suporte pro Lorenzo, porque com aquelas duas abelhas na orelha dele lá, é triste, viu, sócio?
É triste.
Você tem duas abelhas na orelha, você tosse, um tá aqui, o outro do outro lado, pô. Com o Valentino junto, não, espalha um pouco mais.
Não, é. Não
tem os dois vai ter que se preocupar ali.
Não tem dúvida.
Com o outro.
É isso mesmo.
Fica uma coisa mais balanceada, e eu acho que nós é que estamos assistindo, tá certo? E mais o HD é que acabamos ganhando com isso, né?
Exatamente. Exatamente.
Você viu o HD fazendo o Mundial de Esqui?
Não vi, você viu?
Nem fuja. Vamos em frente. E eu adoro assistir, né? Aí eu pego o zap, que legal, o Mundial de Esqui. Ai, quando abriu a boca, que saudade, Eusébio. Assisti 30 segundos e eu mudei de canal. Fui ver na Ilha dos Gorilas.
Eu não sabia nem que estava passando o Mundial do Ski.
Bárbaro.
É demais.
Nossa, demais. Nossa Senhora, sensacional.
Falando em outros esportes, vamos para a primeira pergunta de hoje, que é do Léo Gomes. E ele faz uma pergunta sobre NFL.
NFL? É.
Adalto Edgar, vai aí duas perguntas. Pergunta NFL para o Adalto. Você começou a torcer para o Cowboys por causa dos Three Towers, que ganharam 3 Super Bowls nos anos 90? Emmitt Smith, Troy Aikman e Mark Irvin eram jogadores. Não, eu torcia para o Cowboys antes disso já. Né? Mas, evidentemente, que eles ganharam 3 títulos, esses caras. E eu vi os 3, tudo, e mano, fiquei mais torcedor ainda. Né? Mas não foi exatamente por isso, porque eu já torcia antes pro Cowboys. Então, o grande adversário do Cowboys na época era o 49ers, que tinha o melhor quarterback da história. E o Cowboys não ganhou 5 ou 6 Super Bowls em seguida porque perdeu a final da Conferência Nacional pro 49ers.
Aí perdeu o foco.
É, porque era um super time, chegava na final da Conferência Nacional, porque o Super Bowl é o campeão da Conferência Nacional contra o campeão da Conferência Americana.
Por isso que voa a pena e dá 200 milhões de audiência.
É, exatamente. Então, o que acontecia? O Cowboys chegava na final e perdia pro 49ers. Né? Então ganhava teve uma época que só dava o campeão do Super Bowl era ou 49ers ou Cowboys, entendeu? A final da Conferência Nacional era basicamente a final, era um Super Bowl, porque quem ganhasse ia ganhar do outro, da Conferência Americana. Tanto que a Conferência Americana ficou, se eu não me engano, uns 15 anos sem ganhar um Super Bowl. Só ganhava time da Conferência Nacional. Então tem isso. Joe Montana é o nome dele, né?
Joe Montana. Muito bem.
E, bom, ele disse que torce pro Seattle Seahawks, que, ó, é time de Super Bowl esse ano, hein? Seattle Seahawks, viu o jogo ontem.
É.
E é time de Super Bowl. Tá jogando muito e eu acho que vai pro Super Bowl. Vai pro Super Bowl. E se fosse hoje o Super Bowl, eu diria que ele ganharia o Super Bowl.
Não me diga.
É que até é só no começo de fevereiro. Até lá as coisas podem mudar um pouco. Mas hoje é o melhor time da NFL, eu acho. Ontem jogou muito. Quarterback jogou muito ontem. Jogou muito.
De que time é aquele Manning?
O Peyton Manning?
É.
É Denver Broncos, então.
Ah, Denver
Broncos. Tá na Conferência isso. Americana. Hoje...
É, eu vi outro dia um jogo com ele lá.
Não, ele joga...
Porque o NFL, pra mim, é um vírus novo, né?
É. Não, Peyton é um Manning novo, então... joga muito.
Exato, eu fiquei impressionado com o cara.
Um monstro.
Nossa, o cara enfiou umas bolas que eu não acreditei. Agora também a defesa do outro time, também vou te contar. Os caras me correm tudo para um lado e me largam o cara sozinho correndo. Pô. Ele já encaixou a bola, quando ele caiu no chão, touchdown.
É.
A bola que ele enfiou é brincadeira. Eles pegam a bola no ar, ela vem rolando. É um negócio impressionante. É preciso, é milimétrico.
Ele é.
Cai na mão do cara e o cara encaixa aqui a bola.
E ele tá tendo que mudar o jogo dele, Edgar? Porque aconteceu uma coisa com ele. Há 2 anos atrás ele teve uma contusão séria no pescoço. E ficou sem jogar um ano. Ele era do Indianapolis Colts, que é outro time da Conferência Americana. Ficou sem jogar, recebeu tudo, mas ficou sem jogar. E aí ele ia voltar o ano passado, mas não se sabia se ele ia voltar como ele era antes, porque a contusão foi muito séria no pescoço. Tanto é que quando ele teve a contusão, muitos médicos falaram que ele não voltaria mais a jogar futebol americano.
Eu acredito, porque eu vejo umas pancadas que eu não acredito que o cara levanta.
Então, aí ele voltou. Ele voltou, só que o Indianapolis Colts não quis mais. Então ele foi pro Denver Broncos. Ele voltou jogando muito. Ele é muito, pra mim, ele é o mais inteligente de todos. Só que ele perdeu força no braço.
Claro.
Então, ele teve que mudar o jogo dele. Ele não dá mais lançamento longo. Ele não consegue mais daquelas bolas fortes. E quando tá ventando muito, ele tem muita dificuldade de jogar, entendeu?
É, né?
É. E agora em janeiro, final agora, a partir de agora, meio de dezembro, até o Super Bowl, os estados abertos ventam muito, é inverno e venta
muito. Nossa, eu imagino, deu para ver outro dia.
Então ele vai ter uma certa dificuldade. Mas hoje o time dele é o melhor da Conferência Americana. Se o Super Bowl fosse hoje, provavelmente ia ser o time dele contra esse Seattle Seahawks aqui. É isso aí. Bom, pergunta 2 para o Edgar. Por que hoje em dia os narradores, tanto de rádio como na TV, têm a mania de comentar absolutamente tudo e querer ser o dono da verdade? Está cada vez pior e só pérolas de doer.
É do Léo, né? O Léo, Leozão, é assim. Eu acho que isso foi uma escola de Luciano do Valle, né? Começou com o Luciano do Valle, passou via doente, e esse vírus se alastrou. Então, acabou aquela coisa de narrador, que foi eu tive a felicidade de viver essa época, e trabalhei com narradores brilhantes, nossa, narradores de primeiríssima, né? Porque você ser narrador é uma... Por isso que eu admiro muito esse rapaz Eusébio Rezende, que para mim ele é um narrador nato.
Ele é muito bom,
mas, nossa, é muito... sabe, sóbrio, narra e só fala o que precisa falar. Nossa, entrega com açúcar e com afeto pro Dárcio vir e dá na medula.
Eu gosto dele e gosto do outro também que narra tênis no Sport TV. Qual é o nome do outro? Narque Rodrigues?
Pode ser.
Eu acho
pode
que
ser, porque eles revezam muito, né?
Eu gosto,
né,
muito dos dois.
Eles revezam muito. É. Então aí se criou essa escola, eu acho, hein, Léo? Tô dando um palpite, tô fora disso faz muito tempo, mas... E eu concordo com você, Léo, coincidentemente, isso também me incomoda, porque aí eles exageram, né? Então eu acho que, assim, os primeiros contaminados, Luiz Carlos Júnior, nossa, esse Luiz Carlos Júnior é um doente com outro nome. Ele sabe tudo, discute tudo, desde fissão atômica, viagem interespacial, tá certo? Criação de formigas e cobras, tá certo? E também sabe como preparar uma pizza com ninguém. Então... isso reduz quando não conflita e põe o comentarista toda hora numa sinuca. Porque hoje você tem tudo muito mastigado. Você entra na internet, está tudo mastigado lá, o regulamento mastigado. Então você dá uma decorada naquilo, pronto, você já é o campeão, você já é o cara. E a gente vê isso no vôlei, né? Então é por isso que eu gosto de alguns narradores de vôlei. Sabe, quando trabalham com Marcos, com comentaristas que já foram jogadores e que conhecem profundamente o esporte. eles fazem a parte dele da narração e deixam para o comentarista analisar as jogadas. Então, para você que está em casa, é uma maravilha. Agora, eu duro quando o comentarista, quando o narrador, ele, além de narrar, ele narra comentando e já devolve, manda para o comentarista, tipo, não é. Eu, se fosse comentarista, eu falaria só é. Não falaria mais nada, que é que nem repórter. O repórter hoje chega no jogador e já responde a pergunta dele.
Ah, bom, mas isso aí é um absurdo.
Então,
isso é um
saco, o repórter, né? Chega, ó, estamos aqui com o jogador. Tá. Fulano, você não acha que se você fizesse pela esquerda seria melhor que pela direita? Que se você recuasse, você perderia o punch do ataque, mas se você indo para o ataque, você deixaria descoberto a sua defesa? Isso não. Eu sou o cara, eu falei, acho. Vou responder o quê? Já respondeu.
Exatamente. Não, isso, né? Aí tá, não, isso aí tá demais.
E as emissoras não fazem nada para isso. Absolutamente nada para isso. Então a tendência é piorar, porque agora fica aquela disputa de cada um quer saber mais do que o outro, e você fica no meio desse tiroteio, né? Então é por isso que a gente gosta de achar algumas emissoras, que tem alguns narradores e comentaristas, que fazem um trabalho sério. Então, tênis pode estar jogando infantil. Se for Eusébio D'Arcy, eu vou assistir. Porque eu gosto do narrador e gosto do comentarista. Eles não me sobrecarregam, entendeu? Você, como telespectador, você não pode ser sobrecarregado, entendeu? Então, que nem o outro dia, eu vi uma coisa que eu fiquei até meio estarrecido na transmissão do Grande Prêmio. O Galvão está chegando num ponto de perfeição que ele perguntou para o Burt quem seria o pole. O Burt pediu licença para apostar no Vettel.
Foi.
Não, eu vou repetir que você não entendeu. Desculpa, chefia, não entendeu. Eu vou repetir de novo aqui para ser... Espera, só colocar uma camisa branca aqui, que eu estou com uma camisa escura, para ser bem claro. Lá pelas tantas, diz o doente, vamos apostar então na pole. Burt, em quem você vota? Me permita, posso votar no... Ah, vai caçar um serviço, Luciano. Pô, desde quando você precisa pedir licença para votar no Vettel?
Sabe? Não,
então, as coisas... estão ficando fora de controle.
Edgar, quem que você acha bom como de narrador de futebol? Eu gosto do Milton Leite.
Milton Leite. Adoro Milton Leite. Falamos juntos. Adoro Milton Leite. Sabe, ele coloca as coisas muito... Sabe, acho ele com o Noriega perfeito.
Também acho.
É ele e o Noriega. Os outros também são bons, tudo. Mas, já, por exemplo, já botaram uns boleiros lá que já estão querendo sair pro bar da saia. É. Então, tudo bem, não tenho nada contra boleiro, tá certo? Mas eu prefiro Milton Leite com Noriega. Eu acho que é uma dupla ótima, adoro. E pode estar qualquer emissora que tenha. Se tiver Milton Leite, eu vou lá, eu vejo por ele.
Eu gosto também, eu gosto muito também.
Porque ele não exagera, ele tem a conta certa, faz umas brincadeiras gostosas na hora certa, descontrai o jogo, entendeu? E o que é pior, não detona a regra, para não usar um outro termo mais pesado. Não detona a regra.
E você falou muito bem, Noriega também é ótimo comentarista.
Nossa,
um atropela também, né?
Então, é uma pena que nesse ponto, por exemplo, mas como o outro é chefe, nos grandes eventos o outro se escala.
Sim.
Ele só não se escala mais porque acho que mandam muita porrada via e-mail, porque hoje com essa interatividade também tem isso, né? É. Os caras também reclamam. Porque senão ele faria tudo. Ele faria bolinha de gude, tênis, teteia, peteca, ele faria tudo. Entendeu? Mas é que aí ia dar na vista. E eu sei porque eu trabalhei com a peça há muito tempo atrás. Então eu conheço a peça.
Você conhece. E da Globo, que eu gosto mais, assim, é o Kleber Machado.
É isso, não tenha dúvida. Ah. Exatamente, sem dúvida.
O pessoal não gosta dele. Eu até gostava quando ele narrava a Fórmula 1.
Inclusive, ele não compromete.
E quando ele falava besteira, ele falava, falei besteira.
Não, mas você vê, é aí que entra o ponto. Imagina que o Galvão vai falar isso um dia na vida.
Nossa.
Imagina. Então, essas coisas, Léo, eu posso até estar sendo ingrato, injusto, mas como telespectador me incomoda muito isso. E também, Léo, quase setentinha, eu tô chato. Um senhor de idade achar. Não é qualquer coisa que agrada, entendeu? Então, acho que nós temos bons narradores na tela, mas infelizmente não são aproveitados, porque o chefe não deixa. O chefe bloqueia, porque hoje, se eu estou no Sport TV, meu narrador principal é o Milton Leite.
Ah, eu também.
Se eu sou o chefe de esportes, é o Milton Leite.
Também.
E aí, depois íamos selecionar algum. Eventos de grande importância que requerem sobriedade, Eusébio Rezende. Esquece! como também tem outros bons narradores lá, enfim, mas tem uns que realmente devem ser amigos do rei, viu? Porque para trabalhar em Passargada só se for amigo do rei. Em todo caso, é assim, Leozão, mas é a vida. É, Deus permite que a gente tenha um pouquinho mais de sorte o ano que vem.
A Aura Drummer perguntou para nós se nós já lemos o livro Senta Pua, de Rui Moreira Lima. Belíssimo. Eu li.
É sobre a história do Esquadrão de Caça.
Ah, você lê? Legal, Liga?
É do Nero Moura. Opa, Nero Moura e... Nossa, eu tenho... Nossa, eu tenho, assim, entrevistas fantásticas com aqueles que... Muitos dos que estavam vivos, né? E na época do Noir eu cheguei a entrevistar alguns deles, fiz entrevistas sensacionais, e o Nero realmente foi um grande comandante, né, do pessoal que foi para a Itália para voar com os P-47, tudo a toque de caixa, meio em cima da hora, turma nos Estados Unidos para fazer o aceptance do avião e já correr para a Itália, as missões, as nossas perdas, infelizmente. O livro é sensacional, para quem gosta, imperdível, e olha, tem muita coisa na internet. Muita coisa na internet.
Eu vou comprar o livro.
Nossa, vai adorar. Nossa, é simplesmente imperdível. A Aura tem razão. É um negócio que, para quem gosta, não dá. É realmente impressionante.
Vou comprar. Bom, depois a gente tem aqui o Fábio Araújo. Ele coloca um documentário aqui. The Book of Manning. É um documentário sobre o cara que o Giga estava falando, o Peyton Manning, o irmão dele, que é quarterback do Giants. Eli Manning, então os dois irmãos hoje, os dois são quarterback, os dois já ganharam Super Bowl, aliás o Eli, que é muito pior que o Peyton Manning, já ganhou dois Super Bowl, se não me engano, e o pai deles era quarterback também.
Uhum.
Então é um documentário bem legal, colocou aqui, tem no YouTube, contou o documentário inteiro, pelo que eu tô vendo aqui agora, eu não sabia disso, mas tá na página aqui do Loucos, na página de perguntas. Então tá o documentário inteiro. Quem gosta de futebol americano tem que ver isso, porque é muito legal. É muito legal mesmo. Eu já tinha visto, mas não... Eu tinha visto na TV. Há uns tempinhos atrás, já. Depois a gente vai pro Kaique Neves.
Uhum.
Faz tempo que ele não mandava. Ele diz aqui... olhem esses números. Ele disse que a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético rendeu a Globo 38 pontos de audiência. E 61% de participação, segundo o Ibope do Rio de Janeiro. Bom, no Rio de Janeiro também é Flamengo.
Claro, claro.
Eu queria saber quanto rendeu, por exemplo, em São Paulo.
Isso.
Porque é evidente que... E outra, lá no Paraná também deve ter rendido até mais que isso.
É verdade. 61%
de participação, talvez no Paraná tenha tido 80% de participação. Mas o que vale também é... O primeiro mercado é São Paulo. O segundo mercado é... SP2, que é São Paulo e interior. O terceiro mercado é Brasil. Sabia disso, Edir?
Não. Não.
O primeiro mercado de publicidade do Brasil é a cidade de São Paulo. O segundo é a cidade de São Paulo e interior de São Paulo. E o terceiro é o Brasil. Então, pelo menos até um tempinho atrás era assim. Não sei se mudou. Eu acho que não mudou, não. E que teve essa super audiência, que é esperada. Tem o jogo do Corinthians que dá 45 pontos de audiência e não é nem final. Então,
brincadeira?
Não dá, ele quer comparar com a Fórmula 1, não dá para comparar, Kaique.
Não, Kaique,
Fórmula 1 não é um esporte... É um esporte de elite, não é um esporte popular, entendeu?
É verdade.
Futebol é um esporte do povão. Os caras no site, deve ter site de golfe também.
Ufa, se tem. Nossa.
Duvido que alguém vá querer comparar a audiência do golfe com a do futebol.
Nossa, né? Não, e tem site que tramita todos os jogos da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, todo lugar. Bom, tem jogo de golfe o dia inteiro, 24 horas.
Não tem. É audiência, aqui não é questão de tamanho da audiência, é qualificação da audiência, é outra história, entendeu? É outra história. É. Não dá pra comparar, não tem nada a ver. Vamos seguir lá. O Elton Josh diz o seguinte, Edgar, que toda vez que ele vê Fórmula 1 com o Múcio, vejo que o doente já tinha que ter se aposentado. O Múcio sabe ouvir e não fala tanta abobrinha como o doente. O Múcio é o que fala do carrinho...
Isso, o vermelhinho azul. Com o pretinho, isso. Olha o pretinho, que lindo. É lindo esse pretinho. Bem mineirinho.
Também já não aguento mais o Theo
José. E o Múcio, ó... E o Múcio é gente boa, viu? Eu gosto do
Ele
Múcio.
É gente boa, né?
Nossa, ele é gente boa demais. Ele trabalhava na Excelsior. E... Não, depois mudou de nome, né? Ele de vez em quando ia fazer fórmula. Ele fazia um rodízio. Ele, Jorge de Souza. E ele, nossa, ele é um companheirão de viagem, um amigão, sabe?
Ele parece ser gente boa mesmo.
Não, ele é gente muito boa. E se ele tirar o vermelhinho, ele fica perfeito. Porque, sabe, ele sabe onde ele vai, ele vibra na hora certa, tem que vibrar, e ele não exagera no tempero, ele não carrega na mão, entendeu? Então, eu gosto muito dele, eu acho ele gente muito boa, só de vez, mas... Não tem. Viajar na maionese a gente viaja de vez em quando, não tem como. Paciência, vamos com o vermelhinho. Ué.
Depois ele fala que lembra da Quantum, queria levar uma grana para Lotus, não sei o quê. Quem levou a grana foi o guerrilheiro.
Nossa senhora, lavou a égua lá, hein?
É.
Nossa, os caras foram tudo para Santiago de Compostela lá para agradecer. É.
Então. A pergunta...
Mas, Júnior, agora uma maldade. Mas de onde saiu essa grana aí?
Do guerrilheiro?
É.
Ah.
Não saiu de alguma conta particular lá, viu?
Sério.
Supermercado lá não tem nada. É. Certo? É. Os caras não têm papel higiênico.
Estão pagando a multa da hora.
A vida é um absurdo.
Edgar. Além da grana pro guerrilheiro, tem a multa da
Williams. É, da Williams. Nossa.
Então é mais do que costumava ser a grana pro ano que vem.
O tio Frank deve estar de pé na porta esperando chegar o chefe.
É, exatamente.
Ave Maria. Vai pagar 3 temporadas.
Ele diz que o cara da Quantum aqui é quase como um Dom Crochê, mas com mais grana.
Mas que coisa, hein? É, eles habitam esse mundo, não tem como.
Diz que, na opinião da gente, o que leva tanto esses podres de rico e as equipes a formarem acordos desse nível, como quase foi o da Lotus e o da Sauber?
Olha, eu diria para você, os 15 segundos de Andy Warhol. É. Só pode ser isso, não tem outra explicação. É. Não é uma coisa que você faz, você vê... Se alguém pudesse realmente detonar a regra, seria o Sr. Matthews, né, da Red Bull. Sim. Você de vez em quando lê uma outra notícia dele.
É, não.
Quando ele vai, você até acaba confundindo ele com o Helmut Marko. É. Mas você nem, às vezes nem sabe que ele está lá. Ele está quieto na dele. Mas o investimento dele é esse. Vê, a própria Infinity entra, ele não faz muito... Está lá, faz... Quando começa muito oba-oba, cuidado que depois dá nisso, viu, sócio? É. Tá nessas coisas aí, porque você vê, a Quantum empatou, mas já fechou a Quantum?
Não, diz a Lotus...
Não sei, tá prometendo um tempão, mas...
Diz a Lotus que ainda espera a grana da Quantum.
Mas agora deve vir um troquinho, né? Porque o grosso, acho que...
Mas será que agora a Lotus topa? Porque se o guerrilheiro já chegou lá com, sei lá, 30, 40...
É.
E a quanto vai? Agora eu dou 10. Eles falam, não, enfia os 10 naquele lugar. Bom, agora.
Pode ser, não, porque de repente, lembra que a gente comentou que, por exemplo, o Dom Carlos Lim podia não dar 100, mas de repente 30 saía.
É.
Né, pro Pérez.
Isso.
Então, dependendo de onde eles vão querer que coloque o Quantum lá, de repente é uma graninha a mais aí. Acho que paga o cachê do outro lá.
É.
O Grosjean, pelo menos põe em dia do Grosjean, porque eu também não sei se o Grosjean recebeu dele.
Ah, provavelmente não.
Provavelmente não. Ficou por conta do... O seu nós demos em retorno.
Exatamente.
Anja no retorno. É que nem era permuta. É. Os caras me põem para viajar de Royal El Maroc.
A gente paga a passagem de avião, x-salada.
Isso. Aí, nossa, aí tinha que fazer change em Casablanca. Não, mas é permuta. Pô, mas permuta é dinheiro.
É.
Você tem que botar a propaganda do cara de graça. Não é? E você tem que trocar de avião em Casablanca, para de lá ir para a Europa, fazer a Fórmula 1, voltar por Casablanca, tá certo? Depois pegar o voo que vem para o Brasil. Ainda quando eu era com a Suíça era maravilhoso. Mas com a Royal El Maroc, meu amigo, a primeira vez que descemos em Casablanca e abriu a porta, eu parei na escada e fez... Zzz.
Como é que é?
Fechou de mosca na minha cabeça.
Sério?
Eu não consegui enxergar nada. Sim. Sabe quando você desce a escada tateando?
desistir, porque Finger está de sacanagem comigo, né? Remota e remota, bem remota.
Nossa.
E P2 até o prédio, sócio, naquela época. P330 P2, manja?
Nossa.
P2, a Petricas. 46 graus, tá bom, Bolozão? Na avenida do pra chegar no saguão, Júnior, vamos esquecer.
Um sol para cada um e um enxame de moças para cada um também.
Nossa senhora, não. Você não faz. Depois eu, não, e dentro do avião tava aquele 22 ar-condicionado avião, manja.
Abriu a porta.
Você tem que fazer um pré-térmico antes de sair. Porque a mortal é de 22 para 46. E na hora de voltar para entrar no outro avião, a reversão de jato que dá? Porque você vai sair de 46 para 22. Chegava gripado na Europa.
É verdade.
Não tem, não há organismo que aguente, sócio. Aí você metia um puta casaco no avião, esse cara tá doente. Porque eles estão acostumados. Tá certo? Aí permuta, aí quando fala, não, vamos fazer uma permuta com a boliviana, eu falei, me dá conta. A boliviana, não.
Aí não, né?
Não, aí não. Não, boliviana. Não, era 727, velho com tripulação nova. O comandante mais velho tinha 19.
Uau. Você
acha que alguma chance de decolar ou já cai logo depois da cabeceira? Sócio. Avião velho e tripulação nova é a receita, né? Sócio.
Uau.
Não. Avião novo com tripulação, tudo coroa, grisalhão. Pode dormir o voo inteiro, só. Não pega. Só se der uma merda muito federal.
Bom,
agora, ao contrário, nem entre no avião.
Temos,
não vai chegar, sócio.
Temos mais perguntas do Elton. Ele diz que a gente acha da fusão, da possível fusão entre Marúcia e Sauber. Que ele diz que ele e todo mundo deve estar esperançoso para os 7 milhões de Dilmas vindo do bebê. Façam o Nasser ir correr na Lotus? Não, na Lotus não. Na Lotus aí não vai.
É.
Pode ser que ele vá na Sauber.
É.
E o que nós achamos da ideia de voltar com os números fixos na Fórmula 1 igual na MotoGP? Isso eu achei legal.
Seria muito bom.
Isso eu acho legal. Criar uma identificação.
Que você será que a FIA deixa?
É, tem que ver.
É, precisa ver lá o ranço, como é que fica, né?
Porque cria uma identificação bacana, eu acho legal isso.
Claro.
Né?
Eu prefiro muito mais, mas enfim.
É. E depois ele disse pra mim que ele torce, ele gosta da NFL também. Pô, engraçado, quanto confrade gosta de NFL, não sabia disso, não.
Você viu? É.
Diz que gosta da NFL
e torce. É a tal da audiência qualificada, né?
É verdade. E torce pro 49ers, ele acha que o Romo e o Dez Bryant são bons. Mas não para chegar no Super Bowl. Bom, cada um tem uma opinião, né? Eu acho que eles são bons para chegar no Super Bowl, sim. Não sei se vão chegar, mas eles são bons o suficiente, sim. Principalmente o Romo. Bom, vamos lá. O Éder Metal. Agora que eu vi, tem pergunta pra caramba, Edgar.
Manda.
O Éder Metal. Momento veneno no canto da boca.
Ah, ok.
Seria válido mandar a Pirelli fazer um estágio na Firestone para aprender a fazer pneus para os Fórmula 1? Se não é Fórmula 1, vai virar corrida de enduro ou autorama? Não acho. Eu acho que tem aí acho que nós, eu e o Edgar já falamos sobre isso. Pediram isso para a Pirelli, pô.
É verdade.
Pediram isso para a Pirelli, entendeu? Então fica difícil. Sei lá, o ano que vem já falaram que não vão fazer mais isso, então...
Exatamente.
Vamos ver. Não, eu acho que não dá para crucificar a Pirelli desse jeito.
Não, porque você vê que como as coisas são engraçadas na Fórmula 1, o Júnior. Porque foi feito um pedido para a Pirelli, e não é que o Hembry está tirando da reta. Ele tem batido no mesmo discurso. Eu fiz o que vocês pediram. É. E tio Bernie não nega.
Não nega e continuam lá.
E continua lá. E tanto é que... Você quer uma melhor que o tio Bernie ainda? Tio Bernie já está puto com o motor V6.
É.
Falei muita merda?
Não.
E o Vettel já deu uma forcinha por fora. Sentirei saudades do V8.
É.
Tá certo? Então, mas ele outro dia estava fazendo loas ao novo carro verde, tá certo? O planeta agradece. Não, esse ronco tá muito chato. escuta, mas vocês queriam o quê? Não pode comparar um 8 com um 6. O 6 pode até ser bonito, mesmo virando a 15 mil. Mas aquele motorzinho 4 cilindros do Piquet virava 40 mil. Não é isso, não,
Júlio? Vamos ver.
Então, é muito relativo você transferir culpa, né? Que nem aquela história do... Todo mundo fala que o Bernie veio aqui e mexeu no autódromo em 90. Não foi o Bernie que mexeu. O Bernie vem aqui para pegar o dele. O que vão fazer na pista é problema da FIA. Exatamente. E naquela época era o senhor colaboracionista já falecido, que está no fundo do inferno, com a graça de Deus, tá certo? Que foi pessoalmente, ligou para São Pedro e falou, vou para a porta. Tá certo? Deus ficou na porta, aqui o senhor não entra, vai pro inferno lá embaixo. Tá vendo? E o diabo olhou e falou, pô, meu, sobrou para mim. Mandaram ele pro subsolo. Isso foi uma imposição dele, porque a moda naquela época era um circuito de 4.500 metros. Então não tem nada a ver com o Bernie essa história da pista de Interlagos. E quando o Hockenheim foi defenestrado, que encurtaram, também foi por causa da mesma política.
Exatamente.
Então, com respeito ao conhecimento de todos, com respeito ao que todos conhecem, só um detalhe, o Sr. Bern não teve nada com a mutilação da nossa pista. Tanto é que foram existiram vários projetos, alguns deles passaram pela minha mão, porque estavam lá algum tempo depois, quando eu estive administrador, tá certo? Eu vi alguns projetos dos vários que foram feitos na época, eram muitas as opções, inclusive uma que eu cheguei a ver, que se não tiver na Emurb, deve estar em algum canto, se também já não queimaram, já não sumiram, para um reaproveitamento do circuito antigo. Existe até um projeto onde seria totalmente, mas aquela coisa do toque de caixa, do seu Balestre, que era a FIA FISA naquela época, e o senhor Roland Bruinsereide, que não era o senhor Charles Whiting, era o senhor Roland Bruinsereide, que foi o delegado técnico mais maluco que essa Fórmula 1 teve, tá certo? Que depois eu tive que lidar com ele com aquela história do Berger. Ainda bem que o padrinho era forte. Então, hoje, o Bernie tem certas responsabilidades. Ele manda até um certo tudo, mas tem certas coisas. Ele quer vir aqui saber quanto é que ele vai pegar das vendas, dos estandes, das áreas VIPs. E o que vier da arquibancada é troco.
Pode.
O que vem da arquibancada para o Bernie é troco. O contrato pesado é que é o dele. Então ele não teve nada com o negócio do autódromo, não foi problema dele. Aquilo foi aquele maluco, aquele débil mental do senhor Jean-Marie Balestre, com o senhor Roland Bruinsereide, que interferiram na época de maneira errada. E Dona Luísa precisava, o PT precisava, entendeu? Então, e o problema de Hockenheim foi uma pressão muito grande que os outros moradores, que quando tinha teste em Hockenheim, eu já contei isso para vocês. O teste é até as 5. Uma vez a McLaren teve que ir até as 5:05, pagou $1,000 por minuto de excesso. $1,000. Então os caras não brincam com isso, porque o alemão, ele até atura o troço berrando lá. Com aquela floresta, você imagina o eco que dá um Fórmula 1 andando lá dentro.
É mesmo.
Só que a hora que tem que parar é às 5. 5:01, o alemão está na porta do administrador do autódromo. Então o autódromo, para não ter encheção de saco, cobra $1,000, aqui na época era uma grana.
Até hoje,
$1,000 por minuto. Você quer ficar às 5:30? E sabe o que aconteceu com esse dinheiro? Esse dinheiro ficou 30 minutos, $30,000. Ia para a comunidade. Não era nem do autódromo, porque o do autódromo já estava pago. Então esses $5,000... por 5 minutos, $10,000, $15,000 por 15 minutos. Quanto for? Quanto é? Já chamava lá o Her. Her, tá aqui, ó, $15,000 para a comunidade. Pronto. Então o cara reclama, mas leva 15, leva 20 para a comunidade. Então é assim. Lá dificilmente eles fazem merda como o PT faz aqui. Entendeu? Então as coisas são um pouquinho mais pensadas lá. Então é só para não misturar as coisas, assim. Eu costumo viajar bastante, mas às vezes eu ainda me lembro de algumas coisas. Claro que a idade faz com que a gente esqueça muitas coisas, né? Então, só para colocar as coisas. Então, o que o Bernie coloca é muito relativo. O Bernie já está buzinando a ideia dele mesmo com essa história do V6.
Tanto é que hoje saiu uma notícia, o cara dizendo que os carros da Fórmula 1 vão ser de reta igual ao GP2.
Então, exatamente, que é o Scalabrone, Henrique Scalabrone, que foi chefe da Ferrari durante um tempão, foi projetista da Ferrari.
Eu acho que ele tá um pouco pessimista, eu acho.
Então, nego, algumas coisas que você precisa considerar. Então, a culpa da Pirelli vai até um certo ponto. Não adianta só descascar no pneu. Os cara, a maioria das equipes também não tem. Porque esse negócio de dizer que o regulamento mudou, esse mudou, mas mudou para todo mundo. Só que os caras não tiveram competência para acompanhar. O outro foi lá e crau em todo mundo. E a FIA, que tem que pegar as mutretas, não pegou. E aí?
Vamos seguir?
Como é que faz?
Vamos seguir, vai, vamos seguir. Vamos lá. H. Alves pergunta se... se estamos encerrando a era dos melhores pilotos do mundo todos os tempos. Aí ele coloca vários exemplos aqui, JJ, Loeb, Schumi, Rossi, o cara de marcas, nunca tão poucos ganharam tanto. E se, ou descobriram a fórmula e teremos outra safra imbatível, Mark Marques, Vettel, etc. E eu acho que a questão de ganhar hoje, eu acho que o automobilismo, antes do Edgar responder... Eu acho que o seguinte, o automobilismo hoje virou uma coisa, tão profissional, cada vez uma ciência mais exata do que era antigamente, que hoje quando você arruma uma fórmula, né, onde você tem um ótimo piloto, um ótimo engenheiro, uma ótima equipe e ótimos patrocinadores, se juntar tudo isso... E o regulamento não mudar, você vai ganhar seguidamente, é a minha opinião. Em qualquer uma dessas categorias. Agora, não estou falando só de Fórmula 1, não. Estou falando de qualquer categoria, entendeu? Porque o Loeb ganhou 9 seguidos, né?
É, olha lá, Kiko. E vai andar de moto, hein?
Vai andar de moto. O JJ já ganhou 6. É. Né? É, o Schumi ganhou 7. O Rossi ganhou, acho que 9. O Vettel já ganhou 4 e tá de fralda, tem 23 anos,
é isso? É
24 anos, não é?
É isso aí.
4 títulos, né? É. Por exemplo, ano que vem, se alguém não conseguir achar alguma coisa diferente aí, algumas coisas diferentes, o Vettel vai ganhar de novo.
Sim.
Entendeu? Só que eu não acho que isso faz dele melhor que o Ayrton Senna, desculpa, eu não acho. Pode ser que tem gente que acha.
Claro, mas... cada um na sua época. Por isso que eu nunca misturei Fangio com Schumacher nem com Senna, porque não dá certo. É cada um na sua época, só com seus carros que são diferentes. Eu não sei como seria o Schumacher no carro do Fangio, nem vice-versa.
Não é só no carro, acho que na época.
O Fangio guiando o carro asa, não sei.
Então, não sei. Bom, entendeu? Mas que realmente estamos vendo muito... ele tem razão, nós estamos vendo... em várias categorias, não é só na Fórmula 1, em várias categorias, o mesmo cara ganhando muitas vezes. É verdade isso, é verdade. Ele colocou até exemplos aqui. É mesmo. No, eu acho que é a fórmula que os caras estão achando uma fórmula e está dando certo, os caras continuam nessa fórmula.
É, para não mexer no que está dando certo.
É, para não mexer no que está dando certo. Entendeu?
Porque a receita continua boa.
Exatamente.
Né? Então, não mexe.
Então, por exemplo, o Adriano não sai de lá por quê? Ele vai sair de lá porque está dando certo. O Vettel vai sair de lá por quê?
Imagino. Né?
Só se for louco, entendeu? Então, os caras continuam. A hora que alguém achar uma receita melhor, aí aí começa a ganhar também. Acho que é isso. Não tem muito... Porque...
Não dá para fugir disso mesmo.
Né?
Não dá para fugir.
Não dá. É realmente complicado.
E é bem por aí.
O Hamilton Maciel, Edgar, disse que assistiu a última etapa do Marcas e Pilotos ao vivo, com direito a boxe e tudo mais. Não seria essa a verdadeira categoria turismo do Brasil? Viu o pessoal da arquibancada muito mais empolgado que na Stock, povo torcendo pelas marcas, identificando muito mais com o carro do que seu carro, do que na Stock. Tudo bem, é o primeiro ano, mas o que vocês acham? Será que dura? Será que vinga? Para mim, fralda de neném, não sei.
É mesmo. Tudo aqui é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai virar. Eu, por exemplo, adoro a categoria, só que eu acho que cada um devia ter seu motor.
Lógico.
O Honda devia ter o motor Honda, o Fiesta devia ter o motor Fiesta, o Toyota devia ter o Fiesta, mas isso é minha opinião, não sei se isso é viável, quanto custaria isso. Como é um verdadeiro mundial de marca? Podia ser feito aqui, as fábricas fazem o motor para os carros lá, por que não manda o motor para cá? Mas não sei, eu estou longe da realidade, mas com todos, com a equipe, talvez o custo que o Berta fez seja interessante, porque aí fica uma receitinha caseira, dá para ter motor de rebuild, não sei. Então é assim, desde que o público não se sinta enganado, porque é marcas numas. Marcas não, você quer dizer o emblema na frente,
na grade. A bolha.
Então, mas por baixo é tudo igual? Tá bom, Stock Car também é assim. Então, é assim. Então é uma Stock Car com outro nome. Então, no conceito cuida automóvel de marcas, então seria um conceito de bolhas com marcas diferentes. Sim. Mas o cara ia assistir sem se sentir enganado. Pô, ganhou o Fiesta? Não, não. Ganhou um chassi com motor Berta, tá certo, e câmbio X. Acabou. É. Que tem uma bolha, que bolha você coloca. Tanto é que você tira de um e coloca em cima do outro. Sim. Então, eu acho, tenho certeza que muitos dos nossos internautas, o próprio Júnior, pode achar isso esquisito. Eu acho esquisito.
Eu acho também.
Eu preferi um de marca. Já que a Ford não faz, lá a BMW não faz, a Fiat não faz, então manda motor pra cá, ué. É. Pelo menos cada um vai correr com o seu motor. Você vai lá torcer pela sua marca. Como nós fazíamos antigamente com Ford, Chevrolet, Alfa Romeo, DKV, Simca. Cada um torcer pela sua marca.
Eu também acho. Não? Depois ele pergunta se o Ross Brown vai para a Williams. Pelo jeito não, Hamilton. Pelo jeito é sabático, não vai. Não.
Eu fiquei triste, já fiquei triste. Queria tanto o Ross na Williams. Ia ser uma dobradinha legal ele e Frank, viu? Que pena.
Depois ele diz do Button reclamando do excessivo torque e pouco downforce do carro de 2014.
Deve ter reclamado na escala.
Na BBC.
Ah, sorry, que crime. Pensei que ele tivesse reclamado para o Anthony Davidson. Não, mas ele reclamou para o Andrew Benson, é verdade.
Edgar, ele fala aqui do seu livro. Sobre o livro. Edgar, numa dessas a saída é fazer um crowdfunding. E contratar ou fazer parceria com um ghostwriter, como o Adalto falou. Entrevistas, duas vezes por semana, você contando os causos, sem maiores preocupações, e deixa que o humor do escritor coloca. Vai que é tu, Edgar, opa.
Ô, louco! A se pensar.
Olha aqui, já, ó, pessoal, a gente já progrediu, aí, porque o Edgar já está falando em pensar.
Hein? Estamos de férias, vamos aproveitar as férias, tirarei umas férias sabáticas. Sabáticas, aqui próximo de Carapicuíba. Estou aqui em Cotia, nas proximidades de Carapicuíba.
O Zanata.
O Zanata não é o JJ, tá, aí, o 48?
48.
É ele mesmo, isso.
Diz que vai ser breve comentário sobre a única corrida que conseguiu ver essa semana, corridaça do Seninha. Uma pena que o motorzinho do Aston não ajudou. Gostei muito da corrida do Bahrein, apesar de achar aquele circuito horrível.
Sócio. Posso interromper?
Lógico.
Me permite. Gostou do anúncio de carros usados da Aston Martin?
Nossa.
Ficou chocado? Estou chocado até agora. Não, eu estou chocado até agora. Sócio. Não.
Teve um desse antigamente da BM também.
É?
Uma coisa linda.
Nossa, não me diga isso. Não, estou chocado até agora. Não acreditei. Falei, vou rebater para causar pânico. Os caras foram na medalhinha. Alguma dúvida ou não?
Nenhuma.
Hein?
Nenhuma.
Que coisa impressionante, cara. Nossa, esse foi impressionante mesmo, viu?
É, foi.
Que coisa, eu achei que os caras foram de uma felicidade a toda a prova, viu? A toda a prova. Nossa Senhora, essa da Aston Martin foi de tirar o boné. Sensacional.
Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Quem não viu. Bom, ele fala uma coisa bem interessante aqui, ó, Edgar. É, uma curiosidade do mundo da NFL junto com a NASCAR. Não sei se vocês sabem, mas o Washington Redskins, nos seus 3 títulos de Super Bowl, teve como técnico dos 3 títulos, sabe quem? O técnico dos 3 campeonatos do Redskins, é o mesmo dono do carro mais cobiçado, segundo Edgar, da Nationwide, o carro 54.
O 54? Não!
É o mesmo que ofereceu um carro para Tony Kanaan, caso ele não acertasse com uma equipe da Indy.
Senhor Joey Gibbs.
Nossa! Que agora é o importante diretor do Washington Redskins. Nossa, eu não tinha a menor ideia disso.
Que absurdo.
Muito legal essa informação. Nossa, que legal.
Nossa, nem fale. Que legal isso aí, viu? Eu sonho com esse 54.
Esse 54 é show de bola mesmo.
Esse 54 deve ser um foguete. É o carro que já nasceu bom.
É isso mesmo.
O que você põe nele, ele é bom. Ele é bom. Tanto é que você vê, sai o buchinho, senta qualquer um lá, vem na balada. Tá certo? O carro é bom, não adianta. É o vírus do carro, não tem jeito.
É isso mesmo. O Daniel Cândido. Ele quer uma opinião nossa, aproveitando o recesso F1, NASCAR, se possível, uma geral a respeito do Mundial de Endurance. E também uma opinião dos dois sobre a volta da Porsche em 2014. Um grande abraço, Daniel Cândido. Veneno escorrendo. 100 dias sem F1, triste. Mas, por outro lado, 100 dias sem Galvão Bueno. E melhor ainda, 100 dias sem Luiz Roberto. Coitado do Múcio.
É, coitado do Múcio. Não, do Múcio eu tenho dó. 100 dias do doente, não, graças a Deus. Se bem que vamos ter que aguentar ele. Não, se bem o Seleção ter tido uma opção de Milton Leite, né?
Eles
têm feito. Quando o outro não se escala, né? Quando o chefe não se escala.
Ele é chefe lá, Edgar?
Opa! Sabia, não? Opa, ele é o Bueno do...
Do Sport
ele
TV?
É o bom do Sport TV.
Não sabia.
Ele sim. Por isso, entendeu? Ah. Por isso é que faz tesourinha, tesoura voadora, bolinha de gude, cuspe à distância, vôlei, basquete. Como é que chama aquele? Petecologia lá, como é que
chama? Lançamento de chaleira.
Tudo. O de chaleira. Nossa, o de chaleira. Então ele conhece a marca da chaleira. Essa chaleira para fazer um café é maravilhosa. Como é que chama? Esqueci até o negócio da chaleira.
Lembra que um confrade colocou esse lançamento de chaleira? Nunca vou esquecer.
É verdade, foi fantástico mesmo. Foi fantástico.
Bom, a Porsche volta, Daniel, e a Porsche não brinca. A Porsche volta para ganhar. Não sei se vai ganhar, mas volta.
Foi só buscar o Weber, né?
Foram buscar o Weber.
Opa, os caras estão brincando, né? O irmãozão tá de brincadeira?
A Porsche volta para ganhar. Agora, eu não acompanho muito, porque passa pouco na TV, quando passa 200 horas de corrida, é difícil acompanhar.
É verdade.
Não é fácil, não, entendeu? Dos esportes a motor, é o mais difícil, né, Edgar?
Nossa, nem fala.
É o mais difícil, né? Porque...
É complicado.
Então é isso. A Aura tem outra pergunta aqui, ó. Ela tem dúvidas sobre duas pistas que gosta desde criança. Estão fora do calendário das principais corridas mundiais. Imola. Circuito tradicional, se não estou viajando, recebe até MotoGP. Não recebe, não. Por que está fora da Fórmula 1? O que recebe lá é a Superbike, SBK.
É verdade. Teve uma série de buchas lá, e muito pepino, a comunitar lá também andou chiando. Imola deu uma complicada.
E o Kart Lake nos Estados Unidos, que realmente é o circuito mais bonito que tem lá, é a Spa da América,
isso.
O problema é que fica no meio do nada aquilo.
Unfortunately.
Então, o que acontece é que é difícil encher o autódromo, essas coisas. E os caras que pedem uma grana para o dono da pista, e o dono da pista tem que pagar os caras com a bilheteria. Se o lugar é longe de tudo e tem pouco lugar para as pessoas, então não fatura o suficiente para pagar a grana que os caras pedem. Entendeu? Então, ou os caras têm que pedir menos, que eu acho que a categoria devia pensar nisso, porque é um circuito que não poderia ficar fora, na minha opinião. Então a categoria podia pedir menos para andar lá, né, e voltar a andar lá, porque andava antigamente e é disparado o melhor circuito dos Estados Unidos, na minha opinião. Mas... é questão money.
Isso aí não tem jeito. Esse é o grande regente.
Ela ouviu dizer também que o Brasil não faz parte ainda do calendário da Fórmula E. Se existe algum rumor a respeito. Abraços do Ney. É Ney, pô.
Então.
Abraços do Ney, porque Aura.
Deve ser sobrenome, né?
Abraços do Ney.
Então, não é o Drummer? O Aura Drummer?
Aura Drummer.
Então, Ray.
E eu não sei, sei o negócio da Fórmula E.
O meu chocolatinho de 15 para 7. Nessa hora me perdi. Você sabe que agora eu estou frequentando a ACA, né? Associação dos Chocolatras Anônimos. Agora temos reuniões diárias. É um tabletinho por período. Um de manhã, uma tarde e uma noite. Está melhorando. É um tabletinho cada dia.
Tá certo.
Devagarzinho vai indo.
É isso mesmo. Bom, vamos aqui pro José Paulo. Diz assim: prezados Adalto e Edgar. O Adalto comentou com o Edgar alguns programas passados sobre a possibilidade do Nelsinho repensar sobre a NASCAR e talvez direcionar seu caminho para a Indy. Pensei nisso e seguramente a NASCAR não é para não-americanos. Os patrocinadores são locais, normalmente produtos de consumo. Raramente temos patrocinadores com marcas globais. Até a Red Bull saiu há 3 anos da categoria. Uhum. Eu continuo achando que o Nascimento devia pensar, devia repensar, mas... O Montoya demorou 6 anos para repensar, né?
É verdade.
Ou 7.
É verdade. Mas
espero que o Nelsinho não precise de tanto tempo
é.
Assim.
É.
É. Vamos ver.
É, pode ser. Tomara que ele não demore muito tempo,
é,
não.
É. E daí ele pergunta assim, o redirecionamento do pequeno Pietro Fittipaldi da NASCAR para a F4 europeia é um indicativo. Afinal, o Pietro estava muito envolvido com a NASCAR, até mudou-se para a Carolina do Norte, né? Isso. Que é o quartel-general. E a mudança de rumo deve ter algum motivo forte.
Sem dúvida. Nada se faz de graça. Nada se
faz de graça.
É.
Olha, é, José Paulo, eu e o Edgar concordamos com você. O Nascimento é piloto de monoposto.
Isso.
Né?
É. Isso.
Então, ele,
até que na picape ele até que se ajeitou com aquelas...
Isso.
Com os tancão lá. Mas
onde ele sempre se destacou na vida foi em monoposto.
Sempre foi. Entendeu? Sempre foi.
Então ele vai pro. Que nem aconteceu com o Montoya. Montoya foi pra NASCAR e se tornou um piloto comum.
É verdade.
Né? Porque é verdade. Ele. Não é que é mau piloto, nem o Nelsinho vai
não,
ser mau
não,
piloto.
Claro, claro.
Não é a praia dele, entendeu?
O cara, exatamente.
É, Edgar, o cara treina a vida em um tipo de carro, coloca ele pra andar em outro.
É um peixe de água salgada no rio.
É.
Entendeu?
É.
Então... Aí complica. É. Complica, porque aí de repente você está lá atrás disputando com um bando de gente de um nível muito inferior que você. É. Mas está lá. Só que é 23º, 25º, 30º. Mas os caras guiam bem também, pro padrão deles. Mas só que se você sentar num, você vai ver o que o Montoya vai fazer esse ano de Indy. É. Tudo indica que ele vai voltar a ser um cara de ponta. Porque é a praia dele. É. Né? É. Então você deve brigar para nadar na sua praia.
Eu também acho. Eu também acho. Não. Esse negócio de que todo mundo faz tudo, é só aprender, mais ou menos.
Não, mais ou menos é bom. É razoável. Mais ou menos é razoável. É. Você pode fazer um pouquinho melhor, mas não é só praia.
Isso.
É verdade. E principalmente hoje. Hoje está muito pior isso, que antigamente o cara até podia correr de Fórmula 2, depois de Fórmula 1, de esporte protótipo, que dava. É. Hoje não dá mais.
Não dá mais.
Hoje você guia um ou guia outro.
Tem muita corrida e a briga por décimos de segundo, né, Diga?
É verdade. Então,
o cara é 3 décimos mais lento. Na NASCAR, o cara é 3 décimos mais lento, ele larga em 30º.
Júnior, olha pelo cronômetro.
É.
Naquele tempo era de corda.
Isso.
Acabou. Tá certo. E no tempo do Fangio, era ampulheta. Então, aí, viu? O cara guiava o que guiava naquela época. Ele e aquela turma. Por isso que não dá para ver os caras nos carros mais para frente, nem nos carros de hoje, nem vice-versa. Então, quando você briga por milésimos, a coisa tem que ser precisa. Então, não dá para tirar o foco.
Não dá.
Bom, claro que correr de Auto Union, correr de Fórmula 2 e de Fórmula 1. Foi morrer de Fórmula 2 de graça em Hockenheim.
É isso mesmo.
Como foi ele, claro que Joaquim Rindt, Jack Brabham, os caras, enfim, o que apareceu, os caras sentavam para guiar. Faziam 12 horas de Silvio, 24 horas de Le Mans, 24 horas de Spa, 1000 quilômetros de Spa, 1000 quilômetros de Monza. Hoje não dá mais. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Não dá.
É isso mesmo.
Tanto é que naquele tempo, você fazia 24 horas, no máximo com 3 pilotos. Hoje faz com 9.
É?
7, 9, é por aí. Olha como as coisas mudaram, né?
Mudaram. Você vê até... Teve essa corrida de kart aí, 500 milhas de kart. Cada equipe tinha 200 pilotos.
Exatamente. Sabe, o cara guia 10 minutos e nas bancas. Sabe, já dói o rim, dói o joelho. Somente os veteranos. Aí põe a molecada, põe um molequinho de 8, 9. É o que vai aguentar. E larga um moleque assando lá, 1h30, 2.
É isso mesmo.
Quando ele para, tanqueia de novo. Mas não vai nada, continua.
Isso mesmo.
E pro moleque tudo é festa, né, sócio?
O Edgar, o Lambretta, ele... ridícula a ideia de limitar o uso dos pneus em corrida. Bom, a gente até pôs, tem uma... A gente tem uma enquete no site, né? Você é contra ou a favor de 2 pitstops obrigatórios na F1 em 2014? Tá ganhando não fácil aqui.
É verdade.
Não fácil aqui. Depois ele fala que muito boa ideia de permitir que os pilotos escolham os números dos carros, também achamos.
Isso.
E daí ele fala assim, para você aqui, Edgar. Uma ameaça aqui, Edgar. Olha a ameaça, hein? Edgar, Se você não escrever o seu livro, o pessoal vai publicar uma biografia não autorizada.
Ah, aí me juntaria Caetano, Gil e Roberto Carlos. Pronto. Faremos o time dos quatro. Puta nóia, meu Deus. Bom, deixa quieto. Mas, caríssimo, estou sabaticamente pensando na história.
Ótimo, olha o progresso que nós tivemos.
Não, é verdade. Para quem estava irredutível, vou pensar. Vou pensar.
Bom, o Xandó vem aqui com uma dica valiosa.
Opa!
PPM, eu já ouvi o Loucos, mais de uma vez. Mas descobri algo importante. É. Aconselho que o Loucos seja ouvido duas vezes quase que em seguida. Como eu ouço no trânsito, é impossível estar 100% do tempo concentrado.
Focado,
Certa vez ouvi o Loucos dois dias depois de ter ouvido a primeira vez e percebi que eu tinha perdido várias pérolas do Adalso e do Edgar. É. Descobri que o número de pérolas por minuto, PPM ele chama, é bem grande. Cochilou 20 segundos em uma conversação de trânsito e dançou.
Dançou.
A receita ouviu Loucos duas vezes. Diversão e informação garantida em dobro e com momentos inéditos na segunda vez.
É verdade.
Edgar, falando em momentos inéditos, eu vou aproveitar essa deixa do Xandó aqui, que é muito boa. Eu acho também que tem que ouvir o Loucos duas vezes. A gente faz o Loucos, depois eu ouço o Loucos.
É verdade, é verdade.
Eu estava comentando aqui, eu e minha mulher, a gente vê muito filme, né? Sério, nem você e a sua.
Nossa senhora, não se vê outra coisa aqui em casa.
E o que está engraçado é o seguinte. A nossa amiga, problema na cabeça, que esqueci o nome dela agora, como chama? Esclerose.
A dona Esclerô.
Tem as suas vantagens, hein?
Tem, nem me fale, eu acho maravilhoso. Agora eu já tô usando ela também por conveniência.
Opa, você sabe que eu tô vendo filme que eu já vi, mas eu não lembro de uma cena sequer. E filme bom.
Isso é maravilhoso.
Eu tô vendo como se fosse a primeira vez.
Posso dar uma diquinha aqui,
Lógico.
Quase setentinha, posso dar uma dica? Lógico. Outra coisa maravilhosa é ser surdo por interesse.
Ah, bom.
Não ouvi. Você só usa, escuta o que você quer, sócio. Funciona que é uma barbaridade. São as coisas boas da terceira idade. São as coisas boas, são coisas maravilhosas. Esta conveniência. Não, eu se esqueci. Entendeu? Joga na esclerô. Entendeu? E o você só escuta o que você quer.
Entendeu?
Isso é maravilhoso. Deixa eu aproveitar o meu guru. Meu guru, não tenho mais saco para aguentar o tal do Adobe Flash Play.
Tá pedindo? Eu sei o que tá acontecendo.
Torro o saco de 30 em 30 segundos. Eu abaixo, ele põe o novo, daqui a pouco ele pede outro.
Eu sei o que aconteceu comigo também.
Puta, eu estou putíssimo, meu guru. Tô com vontade de jogar meu computador na parede.
Eu sei o que é, Edgar.
Aí eu vou mando instalar... Ele instala, mas instala também 150 porcarias.
Ah, não, você não pode deixar instalar.
Estamos verificando o seu computador. Aguarde 40 minutos. Sua mãe vai bem, né? Aguarde 40 minutos. Eu não pedi para verificar nada. Então, meu guru, está uma discussão. Não aguento mais. Aí ele não instala, fica puto, porque diz que o meu antivírus não deixa ele instalar e eu não consigo navegar porque ele não instala e eu não instalo porque eu não consigo navegar. Meu guru, tá feio. Já ia mandar um e-mail. Salve-me, não aguento mais. Que eu quebro esta porcaria. O que eu faço com isso aqui?
Sabe por quê, Diga? Mas... Vou te explicar por quê. Tem dois Adobe agora. Um que é pro Internet Explorer.
Mas eu uso o Google Chrome.
E outro que é pros outros. Então, o que tá acontecendo aí com você? Quando você entra na internet, ele pede pra instalar, não é? Você entra na internet?
Não, posso, ou independente de entrar, ou já está na internet, a qualquer momento ele pede para instalar. Faltou, vamos instalar, instale agora, versão 2.143.794.383/15.
Você só usa o Chrome?
Só o
Chrome. Você não usa o Internet Explorer?
Nunca mais usei o Explorer. O Chrome é muito mais rápido,
muito mais rápido. Então faz o seguinte, entra no site do Adobe Flash Player. Vai lá em downloads, vê lá qual é a última versão. Ele vai perguntar para você para qual navegador que é. Se é para o Internet Explorer, se é para você, põe outros.
Chefia.
Já fez isso?
Preciso chamar meu sobrinho. O chefinho está pedindo muito. Entrar onde? Peraí, meu sobrinho de 8 anos deve vir aqui em casa essa semana.
Escreve no Google Adobe Flash Player.
Não precisa, ele está aqui na tela, na minha cara.
Não, mas você não vai entrar nele aí. Isso aí é só arquivo para baixar. Tá, não, provavelmente o arquivo errado.
Não, e o pior é que quando eu abaixo, me sai uma mensagem. Este arquivo parece malicioso. Quer dizer, o puto não me deixa nem instalar ele. Acha que ele é malicioso e me manda descartar. Então eu não instalo esta porra, porque ele é malicioso e ele é malicioso e eu não instalo. Não, aí não entra nada na internet.
Aconteceu isso comigo. Então, vai no Google, escreve Adobe Flash Player.
Pronto.
E aí,
para Google Chrome.
Isso. Pronto. Isso. E aí você desabilita o seu antivírus.
Sim, Shazam.
Não, é fácil. Você deve ter um ícone aí do teu antivírus. Em algum lugar, você clica em cima e manda parar o antivírus.
Tá bom.
E aí você instala o Adobe Flash Player, baixa, manda instalar. Depois que instalou, você reabilita o seu antivírus. Eu acho que isso resolve o seu problema. Então, se não resolver, Shazam, Xandó.
Shazam, Xandó. É, porque, coitado, também não aguenta mais, porque eu reclamo de tudo. Viu? Quando eu vou entrar no site da Fórmula 1, então toda vez pede o Java. Se eu entrar daqui a 5 minutos, ele pede o Java. Se eu entrar daqui a 10, ele pede o Java e executa.
É isso mesmo. Ah, bom, não podemos esquecer de uma coisa aqui, Edgar. Orgulho total. Maneiros Racing Team campeão dos palpites. Lucas Xandó em êxtase. E Pai Babão também. Foi difícil.
Então tá na hora de eu massacrar o Pai Babão com 150 perguntas.
Agora é a hora. A vantagem de 60 pontos na última rodada caiu para 40 após o treino e acabou 20 apenas no bravo concorrente Philpot Racing.
Nossa.
E o Xandó em 21º, e eu não vou nem dizer onde eu fiquei, porque é vergonhoso.
É verdade, chefia. Vergonhoso, ainda bem que eu não entrei, viu?
Só apareço na terceira página.
É mesmo, chefia.
Ou quarta, não sei.
Nossa.
Tem 20 por página, não, 50 por página, então você imagina.
Não tem, é a velha máxima.
Não.
Casa de Ferreiro, espeto de pau, não tem jeito. Isso é sempre assim.
É, isso aí. O Ney escrevendo ontem, que leu a confirmação no Yahoo do que o Ross Brown assinou com o Williams, eu não sei onde o Yahoo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
É, isso, explica.
Eu tô recém há 13 anos no ar, vocês não lembram de nenhuma dessa que a gente deu.
É verdade.
Entendeu? Vocês não lembram, não tem nenhuma dessa. A gente só deu uma errada e fui eu que dei. No começo do Auto Racing, quando a Michelin tava voltando pra Fórmula 1, eu falei com o diretor da Michelin, ele me falou que iam fornecer pneu para a Ferrari. E eu coloquei isso no site. E aí não foi, né? Quem foi a Bridgestone. Isso. Mas depois eu coloquei, disse que quem me tinha medido. Foi a única em 13 anos. Então.
Maravilha, hein? É,
foi a única. A gente não fica chutando, a gente não faz que o Edgar falou, pega uma 12
e atira para cima.
Isso. A gente não faz isso porque a gente respeita vocês.
Claro, acima de tudo.
É porque a gente gosta disso como vocês, entendeu?
Claro.
Não faz isso por obrigação, a gente faz por prazer.
Claro.
Então, o que a gente não gostaria de ser enganado, a gente não engana ninguém também, entendeu? Então, da onde o Yahoo tirou que tinha assinado com a Williams é brincadeira.
Não sabemos.
Não sabemos, não temos a menor ideia.
Assim é bom, você dá 150 furos, 2 você acerta.
Entendeu?
É certo.
Não assinou. Então, vamos lá. O irado diz que ficou sabendo pelo blog do Rodrigo Matar que o GT Brasil está com dias contados, deve acabar no fim desse ano.
O quê?
Que o GT Brasil.
GT Brasil
está com os dias contados, deve acabar no fim desse ano. Até categoria que chegou a ter mais de 30 carros e após a cisão teve grids magros, é mais uma baixa no automobilismo brasileiro depois que Jacarepaguá e sinais de Curitiba e Velo Parque. Lino Autorrace, que o filho caçula do Emerson, está dando suas primeiras aceradas no kart. Tomara que os dedos do automobilismo conspirem a favor para que a família Fittipaldi continue a representar o Brasil nos circuitos mundo afora. Tomara mesmo, viu? Porque está ficando difícil o negócio. Automobilismo brasileiro realmente está muito difícil.
Foi isso, chefinha, que eu peguei o meu boné e falei, fui.
Eu digo, teve lá.
Quando eu olhei, falei, o quê? Começou a descer, eu olhei para aquele bando de paraquedista descendo. Quando eles começaram a enrolar o paraquedas, eu fui vendo os caras chegando. Eu falei, Martão, dá minhas contas. Mas dá minhas contas. Mas é ver quanto é que eu devo. Você tá louco? Fui. Que nem eu fiz com o autódromo. Peguei um táxi e fui para a Austrália. Não, literalmente. Fui para a Austrália, assisti o Grande Prêmio. Passei na secretaria, deixei minha carta, eu sabia que o chefe do gabinete não ia ali mesmo, porque ele nunca lia. Deixou, ó, daqui o que eu estou precisando aí para semana que vem, tá aqui. Já, não, pois não, já colocou na gaveta. Então, amanhã falamos, um abraço. O táxi estava me esperando. O táxi estava me esperando. Para Congonhas, Buzuca, para Viracopos, Viracopos.
Austrália.
Rio, Austrália. E de lá fui para Los Angeles, fiquei 2 meses em Los Angeles. 2 meses. Fiquei quase 40 e poucos, 48 dias em Los Angeles.
Uau.
Não, não, quando não quero, não quero, chefia. Cheirou a merda, tô fora. Cheirou a merda, tô fora. Não, não, não vem, porque da primeira vez, não, veja bem, precisamos, o senhor está tudo de história, não precisa de nada, Júnior. Ninguém é insubstituível, Júnior. Ninguém é insubstituível. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou você faz a coisa com um bando de apaixonados, ou a coisa vai virar interesses financeiros. E aí você vai ter que se enquadrar. Júnior, eu estou muito velho. Junior. Hoje eu sou um senhor. É bom se enquadrar quando tem 18, 19, 20. É uma beleza. Hoje, dá o meu boné. Mas vê quanto é que eu devo. E área... Foi maravilhoso, puta, passei um mês na Europa, comprei Ferrari, comprei Porsche, foi maravilhoso, foi do cacete. Ora, fui visitar uns amigos que eu não via há 200 anos, foi espetacular. Voltamos, começamos a fazer na paixão, os carros chegaram, fomos andar em Curitiba, os carros recente tinham chegado, fomos andar em Curitiba, puta, os caras nunca tinham visto. 430, Porsche, Viper, um negócio do outro mundo. Fomos para a primeira corrida em Porto Alegre. A coisa foi mais ou menos no primeiro ano. Aí começaram a chegar os paraquedistas.
É como sempre, né, Júlio?
Aí o alarme começou a soar. Sabe alarme de destroyer, quando o submarino é detectado? Eu falei, não, fui. Aí, ó. Moral da história?
É.
Acabou.
Bom, vamos lá. Shinozaki diz o seguinte: quando o Kimi
Stra... Nossa, quanto tempo, Shinozaki-san. Mandou blues, mandou blues.
Direto do Japão.
Mandou blues, mandou blues?
Não.
Não mandou dessa vez? Não, o que será que aconteceu?
Não mandou. Deixa eu ver se mandou. Peraí. Acho que não.
Não?
Acho que não. Não tô vendo, não. Diz o seguinte, Shinozaki: quando o Kimi estreou na Ferrari em 2007 e foi campeão logo de cara, carregava no carro o número 6. Se não estou enganado, ano que vem Alonso é número 5 e o Kimi número 6. O Alonso já pode começar a ficar preocupado? No creio em brujas, pero que las hay.
Ele diz. Oi, Shinozaki, essas coisas assim filosóficas, às vezes tem... Eu acho que a preocupação dele começou quando o Kimi foi contratado. Se a ideia do Luca foi contratar para dar meio que um freio nele, a gente sabe que ele é um animal de sela. O Kimi também vai cortar um arroz doce com mussarela na borda.
É.
Tá certo? Que não vai ser fácil para os dois. Vai depender de quem administrar melhor. E aí, Dom Choronço é o zero e vezeiro em contornar a situação. Porque o Kimi vira as costas e vai embora e manda, sai com o dedo, com o anular indicador para cima. É. E Dom Alonso vai lá, não, pobrecito, estou muito borrado. Nós não borramos, muchacho. Aí ele fica mais 50 anos na Ferrari. E se a Ferrari também não andar, ele vai embora. O Luca disse que não tem perdão pro ano que vem, mas não andou ainda. Como é que você não pode perdoar? Você não sabe.
É lógico.
Enquanto isso, escuta-se aquela risadinha do Mutley vindo lá dos lados da Red Bull. Enfim. Deixa quieto, Shinozaki, mas vai ser engraçado. A se conferir cada prova.
Cada prova.
Antes, durante e depois.
Antes e depois.
É.
O Kimi ninguém sabe dele, não tem notícia, morreu.
Não, 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 evaporou. Evaporou, deve estar caçando um urso no interior da Finlândia.
O Montoya falou que o Kimi é muito inteligente, tomar cuidado. Sim. Com ele.
Lógico.
Que ele, bobo só tem a cara.
Claro.
Bom, O Juliano Larim começa dizendo que o vídeo The Racers postado no Auto Racing é maravilhoso.
Bom, tinha que ser antes, né?
Tinha que ser antes.
Tinha que ser antes. Antes que tirem do ar.
Isso, antes que tirem do ar.
Já gravei, só tá guardadinho.
Considerando o que já sabemos sobre o regulamento da próxima temporada, pergunto: quais pilotos vocês acham que tirariam vantagens das novas características dos novos carros? E por alto mesmo, essas características serão realmente tão diferentes? Na minha opinião, 2014 pode dar zebra do segundo colocado em diante.
Tudo aponta para isso.
Colocado em diante,
o Button foi chorar lá na BBC que o carro vai ser muito difícil. E todas essas colocações realmente mostram que um cara que soube tirar muito proveito do regulamento desse ano foi o carinha da Red Bull. Se a coisa continuar por esse caminho, com o entrosamento do par, tudo indica que você pode ter aí uma temporada novamente com alguma vantagem para a Red Bull, mas a gente não pode deixar não podemos esquecer que trata-se de uma loteria. Pode ser que. Então, espero que os testes agora de dezembro, se tiverem, já deem algumas pistas, os testes de janeiro, que tenham muitos testes. E isso é importante, para você tentar ter uma direção. Porque tudo, o novo, sempre te... Você não gosta de uma coisa, depois com o tempo você acaba gostando, depois alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que você gosta, depois você já não gosta mais, entendeu? Então, tem que deixar rolar um pouco, porque a gente vai estranhar um pouco muitas coisas. Imaginam eles. Nós vamos estranhar, nós telespectadores, vamos estranhar muita coisa. A começar pelo ruído, etc. Mas também quando mudou, lá que andava de motor turbo, que era o pum, pum, pum. Estranhamos as primeiras duas corridas, depois nas bancas. Então, eu acho, Larim, que é tudo uma questão de costume. Na teoria, em função dos resultados do que se apresentou, das últimas mudanças do regulamento, que não foram assim, digamos, nada radicais, mas mexeram-se algumas coisas, e a Red Bull tirou proveito disso, e já por estar experimentando tantas peças nos carros desse ano, e por ter uma teoria fantástica, há um indício que a Red Bull possa tirar algum proveito disso no começo do campeonato. A Renault, por sua vez, está fazendo a parte dela no desenvolvimento dos motores. Isso a Ferrari está testando, imagina a Mercedes e a Renault também. Então, a gente tem que torcer para que eles consigam, através dos materiais altamente controlados hoje, com os recursos que se tem, possam realmente fazer com que seja evitada aquelas quebras desnecessárias próprias de motor novo, que eles possam, até a primeira prova, ter uma quilometragem razoável desses motores rodados aí em carros de produção, que quer que seja o carro de esporte, etc. O importante é pôr esses motores para rodar, fora das horas de dinamômetro, na durabilidade, rodar em carros de rua mesmo. Pôr para rodar e pôr para arregaçar, para que a gente tenha uma redução nas quebras. E aí deixa cada um se acomodar com seus carros. E aí, então, possa entrar uma dose maior de esperanças de que a coisa tenha algum equilíbrio. Porque se foi chato esse ano, se você olhar com muito cuidado para o ano que vem, a tendência é ser mais chato ainda. Então temos que esperar para ver. É agora o momento de você chamar a mesa e virar sua carta.
Eu tenho esperança de que a coisa vai ser mais competitiva ano que vem. Mais equilibrada, eu tenho essa esperança.
Isso é uma esperança que todo mundo tem que ter. Mas eu me desiludo com cada notícia que eu vejo.
Sim, não tem dúvida que, assim, de antemão a Red Bull é favorita. E, no caso, o Vettel é favorito, por quê?
Se os caras acharam que esse ano tá chato, eu tenho muito medo que ano que vem vai ficar mais chato ainda.
Não, isso eu espero que não mesmo.
Então, esse é o meu medo.
Depois o Perim tem várias, assim, sugestões, tem várias opiniões, mas não faz nenhuma pergunta. Perim, esse tipo de post, coloca na outra pasta lá para gerar a discussão.
Isso é bom. É bom porque aí a rapaziada se pega legal. Isso.
O Osvaldo... Seguinte, posto Ipiranga, rolei de rir e caí do sofá quando ouvi a tirada do Edgar, louco 193. Pergunta lá do posto Ipiranga, é um mestre. Pô, eu também quase caí da cadeira aqui, pô. Ele diz que não gosta do Ross Brown, porque pro Oswaldo Ross Brown, canalha como o Briatore. Oh. E a única diferença entre eles é a nacionalidade.
Pensei que fosse a sunga. Bom, menos mal. Pensei que fosse. Um usa sunga de crochê, o outro usa cuecão. Bom, Oswaldão, é difícil. Flor que se cheira, não conheço nenhum.
Não mesmo.
Dizem as más línguas, isso eram línguas antigas, de viajantes procedentes daquela Fórmula 1 dos anos 80, 90, né? Que a diferença entre Flávio Briatore e Bernie Eccleston era que um entregava a mãe, o outro ficava com dó. Mas isso é coisa de más línguas, os detratores. É que nem os detratores do Odorico Paraguaçu, entendeu? Perseguição política. Hoje temos os nossos presos políticos, coitados, todos presos, né? Vítimas, né? Vítimas desse absurdo, vítimas do governo deles mesmo, porque se foram vítimas dos militares, hoje são vítimas de quem? Preso político de quem, cara palha? Então, isso é uma coisa assim que não tem bobo na Fórmula 1. Não tem bobo.
É muito nem bonzinho.
Nem, esse muito menos, pois então, é. Né? Imagina. Então, é uma coisa que você precisa conviver com isso. Ninguém dá ponto sem nó. E o Ross Brown está saindo porque deve ter alguma coisa muito boa por trás. Só tem dois motivos. Ou tem alguma coisa muito boa, ou realmente ele está cansado depois de tanto tempo, encheu o saco agora. Está rico, então acho que não vale a pena mais a porreação. Mas, em função das últimas declarações dele, a gente tem que acreditar nisso, a proposta da Honda deve ser estarrecedora. Mas, enfim, temos que esperar para ver.
Aí o Oswaldo até coloca uma história aqui muito boa, ele lembra de várias coisas do Ross Brown. Uhum.
Ah, tem várias. O Oswaldo tem muita hora de voo. É.
Anderson Mota.
Bate, a Brigada Gaúcha estava muito quieta. Cadê ele, Jarbas Camargo, que sumiu? Bate! Tá mateando onde?
Você vê que os caras devem pizza, vou te falar, meu. Os caras somem, meu.
Mas sumiu do mapa, cadê o Jarbão? Mas nem pra falar do buchinho, nada. Do buchão, nada. Às vezes eu vou lá pra ver se eu aprendo mais alguma coisinha da NASA. Nada, 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 nada. Agora, a única coisa boa é que César NC tá dando ar da graça, né?
Mas foi visto. Isso é muito foi visto numa praia com o Dom Crochê, conversando com o Dom Crochê.
Essa é quentíssima.
Essa é quente, essa é quente. Você estava tentando convencer o Dom Crochê a se apresentar na Ferrari.
Pois não tem que pagar a pizza só. Mas perdeu uma grande pizza, viu? Foi uma pena. Foi muito sentido a falta dele.
É isso mesmo.
É um grande faixa.
Ele diz o...
E tem um cara que a gente precisa puxar a orelha também.
É verdade. Né?
Os Alves, seu Ernesto Maia. Não me venham com desculpas. É.
O Anderson diz o seguinte: que final de semana acontecerá a mais tradicional prova de longa duração do Brasil, às 12 horas de Tarumã.
Eu corri nessa só.
Correu várias, né? Para quem gosta de corrida e churrasco, um prato cheio. Espero que a Brigada Gaúcha apareça em peso e prestigie o automobilismo do Rio Grande.
Bah. Muito bom. Essas 12 horas maravilhosas. De Alfa, então, nem te conto. De Alfa foi demais. Guiei 9 das 12.
Porra!
Só trocava de capacete a cada 3.
Que beleza.
É assim mesmo.
Bom, ele diz, a pergunta sobre Fórmula 1 dele é: eu entendi bem o que foi falado, uma relação de câmbio para todo o campeonato?
Uau.
Mas daí já é demais, porque não faz um único chassi e deixa somente o motor a cargo de cada um?
Mas bante, pois é, porque não mete um altinho aquele lá, logo tudo igual para todo mundo? Tipo?
Uma relação de câmbio para cada um, a mesma para todo mundo, para todas as pistas. O cara vai correr em Monza e em Mônaco com a mesma relação de câmbio.
O mesmo câmbio. Vai usar uma ou duas marchas menos, mas o câmbio é o mesmo. Vai ser engraçado, viu, só?
Vai ser bem engraçado. Eu acho que isso é para prejudicar a Red Bull.
Mas o cara dá um jeito.
Por quê? Foi ele que começou a inventar essas relações de marcha muito louca aí. Então. Né? O cara ganhar Monza com um câmbio curto, só ele mesmo.
Júnior. É um acoplamento do câmbio com a aerodinâmica. Um não funciona sem o outro. Esquece, não adianta sem encurtação de aerodinâmica para ajudar.
Não, não, lógico.
Você viu que ele alongou?
E ganhou
ele
de novo.
Ele alongou, tá certo? Todo mundo achava que ele ia curto, ele foi mais longo. E acabou aquele negócio de último e penúltimo. Foi lá para décimo, oitavo, depois décimo, tá certo?
E assim mesmo subia dos caras. Ele vai achar. Se isso foi feito para prejudicar, ele já tem a saída. Porque ele já sabe disso, ó. Ele já tem o regulamento. Quando ficou, foi, oficializou, já foi para as equipes. Ele já está trabalhando nisso. Você vai ver só. Você vai ver. Ali não tem bobo. Todos eles estão trabalhando nisso. E ele sabe que se isso foi feito para prejudicar, ele vai, você vai ver como ele vai arrumar a solução. Que agora é igual para todo mundo, sócio. Agora é igual para todo mundo. Agora vai fazer mais diferença ainda. Porque antes ele corria o risco de um cara ter um estalo e chegar onde ele chegou. Agora a lei é igual para todo mundo.
Você viu o escapamento também? Não pode. Agora, então, o escapamento, a ponta do escapamento, não pode ter nada entre ela e o. Nada. Ela é a última coisa do carro. É. Isso também é para prejudicar a Red Bull.
Claro! É.
Bom, vamos ver. Mas ele arruma outras soluções.
Ele continua sorrindo e tranquilo. Ainda estava vendo uma entrevista dele essa semana no YouTube. Nossa, mas falando até baixinho. É, mas isso é bom para o esporte. Nós também com isso vamos evoluir um pouquinho mais. Tá, novos desafios para o nosso trabalho. É isso aí, Júlio. É isso aí. Os caras têm que ir por esse caminho. É bom, precisa fazer. É o trabalho deles. É o que eles, engenheiros, sabem fazer. Só que ele tem um agravante, ele tem um cara lá que guia o carro do jeito que ele entrega pro cara. Isso aqui você tem que guiar assim, o cara vai lá e faz. Não é que isso aqui você tem que guiar assim, o cara vai lá e faz de outro jeito. Aí começa a aparecer pneu, asa, tudo atrapalha. É. Ele fala, pô, mas você não tá fazendo o que eu tô te mandando? Pô, mas não dá. Aí não, o cara vai lá e faz o que ele manda. Aí o carro rende, não gasta pneu, economiza. Ainda mais agora que vai ter que economizar. Que não é saiu, apontou e mandou pressão. Mandou o sapato, vira, nego. Você não tem controle de tração. Agora o pé vai ficar mais sensível. Então, ou você guia a espiriteira do jeito que diz o protocolo, ou então, nego, você vai ficar dando rodada uma atrás da outra. É. Você vai ter um lag para se acostumar. Você ficou outro, já foi chorar na BBC. Precisa tomar muito cuidado com o pé. Claro, pô, você tem um tubo assoprando lá dentro. É. Então,
e ele que, teoricamente, aí, é suave, né?
É, exato. Aí é que você, aí é que é importante o peão... Que, como é que guia esse carro? Você vai guiar assim, vai fazer isso aqui, vai fazer assim? Ou seja, você entrega a cartilha pronta. Como era o carro desse ano? Por que ele conseguia as coisas que o Weber, que é um puta piloto, não conseguia? Porque ele fazia como tinha que fazer. E outra, ele guiava de acordo com o by the book. E by the book, nego, não tem, é impossível. O cara dava 20 voltas, o outro dava 28. O cara dava 15 voltas, o outro dava 22. Porque by the book ele economiza pneu, economiza combustível, termina a corrida, ainda dá corropeio, ainda tem gasolina para você fazer a vistoria da... Tem tudo. Então, vai ser muito complicado. É um grande... Os engenheiros devem estar trabalhando a fundo. Porque, realmente, os caras vão ter que mostrar serviço agora. Agora nós vamos ver quem é quem, Junior.
É isso aí. O Fateus pergunta aqui o que a gente já falou no começo, louco, mas ele coloca um negócio engraçado. Para onde vai o Sutil depois de falar que a Force India é uma cenoura? Para a Force India que ele não vai ficar, viu?
Não, eu também acho que não, viu? É Adrian Zamboanga, amigo. Férias maravilhosas, fica 2 anos lá.
É, isso mesmo.
Compra uma ilhota ali perto, se interna com Vivian. Ave Maria, era eu.
Mas os câmeras da Fórmula 1 vão sentir falta dela, hein? Falta ela agora.
Aqueles olhos, deve parecer aquele CBE de milha que a gente usava nas 24 horas de Interlagos.
Quem deve estar morrendo de ciúmes é a namorada do Button, que antes era ela, lembra?
Nossa senhora, ela só dava ela, Michibata.
Deve estar puta.
Jéssica. Acabou. Tomou o reinado de Jéssica. É isso. Tomou o reinado de Jéssica. E assim, nem a princesa, porque princesinha agora é a outra, é a do Nico.
É.
Que agora deu para aparecer também. É. É uma belezinha também.
Amém.
Então, isso, a outra, então, não, tá vendo o que dá a reclamar na BBC? Dá isso aí, viu, só?
Pô, a do Alonso também é show, hein, meu? Aquela...
Ah, a Rocinha é uma belezinha.
Só um pouco, eu acho ela um pouco, assim, ela parece magra, tão magra que ela parece que vai quebrar, né?
Exatamente. O Alonso
tem que ir com delicadeza ali, hein?
Muito cuidado ali, sócio. É, exatamente. Quando
ele quebra a mulher no meio.
Muito no colo, cafezinho da manhã na cama, certo? Laranjadinha na boca, tá certo? Muito cuidado com o bibelô, é uma belezinha também. Nossa, maravilhosa. Tem jeitinho de ser um mimo de moça.
É mesmo. O Heriberto pergunta se a gente gostou da cachaça.
Grande Eriba! Ó, deve estar chegando um Boeing aí da FOM, aterrizando em Fortaleza, Eriba. Fique esperto. Fique esperto, Eriba. Eu mandei aquele cartão lá para o escritório do Berto, ele deve estar dando pulo.
Eriba, eu estou esperando. Eu estou esperando fazer um churrasco aqui em casa para usar a cachaça, porque se eu for tomar aquilo sozinho.
Não, ô louco. Não, eu se tirar a tampinha pra cheirar, eu já fico bêbado. Pô, eu tomo dois dedos de malzibir e já vou dormir, pô. Heriberto, adorei o presente, mas vai ficar de decoração, amigão.
Aqui é quando
então churrasco. Tem que trazer os cachaceiros aqui em casa.
E churrasco no inverno, porque no verão você toma a cachaça e começa a suar.
Vai suar que nem um louco. Foi maravilhosa, maravilhoso o presente.
Muito legal, muito legal.
Muito legal. Adorei, sim, adorei. Gostei também da minha caneta, ganhei uma caneta maravilhosa. Muito legal. Foi muito bom. Uma xícara, duas xícaras do tricolor, já estou tomando café da manhã com ela.
E você sabe que eu não vi? Eu vi só nas fotos depois.
É mesmo?
É, que você, você ganhou uma xícara.
Ganhei uma xícara maravilhosa com o emblema do tricolor. E o pai das tricolinas, tá certo? Dani Gimenez tirou uma foto histórica para levar para as meninas. E eu só uso essa xícara para tomar o café da manhã. E se for para a terceira divisão, vou continuar tomando café na xícara do São Paulo.
É isso aí.
E torcedor é assim.
Mas não vai nem para a segunda. Porque como é que vai chegar na terceira se não vai nem para a segunda?
Não, mas não faz mal. Pode ir. Eu tô um pouco me lixando. Eu gosto. Assim como eu respeito quem torce para outro time, deixa torcer para
o
meu.
Edgar, vou falar uma coisa. Quando eu vi que meu time não ia mesmo, o que me restou? Torcer para o seu time não ir.
Para
o seu time cair. Quer dizer, o seu time não caiu e o meu graças não foi, ou seja, nada deu certo para mim.
Mas então, por quê? Fizeram a mágica de trazer o Muricy, que só realmente serviu para tentar reverter e evitar a queda. Porque para a Sul-Americana tá de sacanagem. Mas que está sonhando muito, apanhou da Ponte e foi de pouco. E não tem time.
Não tem time,
não, não tem time, tá brincando. E aí vem a diretoria dizer que o problema do São Paulo é o ataque. Tais de brincadeira que é o ataque. Tá bom que tá na hora de vender o Luiz Fabiano. Já devia ter vendido. Mas enfim, deixa quieto. Eu só quero saber o seguinte. Eu, ainda bem que o Muricy tá lá. Porque se não tivesse trazido o Muricy, eu pegaria o Tite correndo, que é um puta técnico.
É mesmo.
É um puta técnico. Espero que o Corinthians não se arrependa. Só isso.
Bom, vamos aqui na pergunta do Heriberto. Ele pergunta se a FIA exerce alguma influência no automobilismo americano ou os americanos são totalmente independentes.
Ah, eu fico com a segunda resposta.
Segunda resposta.
Estando enrolando, nem um pouco preocupado.
Nada, não tem. A FIA não apita nada.
Você lembra que o próprio Schumacher contava que o único lugar que ele podia entrar na fila de hot dog sem encher o saco dele era nos Estados Unidos.
Exatamente.
O que você acha, Heribá? Não, os caras não estão nem aí. É isso aí mesmo. O automobilismo dos Estados Unidos é show. Qualquer categoria. Show. Não tem conversa. E enquanto isso, os octogenários ou nonagenários da FIA ficam lá, não pode fazer corpeio, não pode tossir, não pode engatar segunda, não pode ultrapassar, não pode brecar, não pode. Olha aí,
pô, falando em corpeio, você viu o que o Vettel fez?
Do quê?
Questionou o Jean Todt na festa de entrega lá do... Mas ele fez muito bem.
Não, e você viu a imitação dele do Jean Todt? Diz que os caras rolaram de rir imitando o Jean Todt.
Não, isso eu não vi.
Puta, diz que ele imitando... Porque ele, para imitar o Helmut Marko e o Christian Horner, é o próprio, né? E agora, então, descobriram mais essa dele. Ele imita com perfeição o Jean Todt. E aí ele deu uma cobrada. Mas tem que cobrar mesmo, Júnior. Isso é um absurdo. Não,
mas é aí que tá. Ele está
cada vez mais distante do público.
Tá cumprindo aí, eu acho que ele tá cumprindo aí o dever dele, que é de campeão, tetracampeão.
É isso aí.
Porque outro piloto falando, ninguém ia dar bola.
Não. É verdade. São essas coisas que eu gosto do moleque. O moleque cobra e não perde a humildade. Tá certo? E outra, ele tá certíssimo. Porque, Júnior, se você lembrar bem, esse distanciamento começou com aquela palhaçada, que inclusive eu acompanhei de perto, que eu não me conformava com isso, de acabar o treino, os caras imediatamente pôr tapume na frente do box. E depois abre
para
visitação. Lembra
Nossa,
disso?
Que palhaçada.
Isso foi a maior palhaçada que fizeram. Foi a partir daí que o público perdeu o contato.
Por que que os caras em rally querem ser atropelados na Europa? Porque o cara quer contar para todo mundo que foi atropelado pelo Ari Vatanen, pelo Sebastian Loeb,
falou
pelo
Cancunen.
O cara adora, o cara anda de muleta 6 vezes de cadeira. Eu fui atropelado pelo Cancunen.
Lá em Portugal, então, eles não se contentam em ficar na lateral, eles entram dentro da pista.
Eles querem ficar embaixo do cara. O cara sai capotando, eles querem capotar junto. Tá certo? E não, por quê? Isso é contato. Porque os caras chegam lá em Portugal, são deuses. Os caras de rally mundial chegam lá, são deuses. Qualquer lugar que eles vão.
É isso.
Então, eu não entendo qual é a política da FIA. E aí sim eu acho que o Bernie tem muita responsabilidade. Porque o Bernie vai ser o primeiro a fazer, a trazer os caras. É bom pro negócio dele. Vai ficar mais popular do que já é. Conclusão, muita gente para desse Fórmula 1 porque enche o saco. Se não for apaixonado, enche o saco, vai ver outra coisa. Ou chega domingo, vê a largada e vai embora. Vai passear com a molecada no parque, vai pra casa da sogra, tá certo? Vai pescar.
É isso mesmo.
Porque os caras conseguem afastar a categoria do público. Eu não sei, é a única coisa que eu não entendo. Mas, tá bom, não sou ninguém pra entender, sou só um acompanhante.
O Jorge Blitz diz pra nós o seguinte. Ele gostaria de sugerir que durante as férias sejam feitas outras enquetes no site. Por exemplo, qual foi o momento mais inusitado da temporada 2013 da Fórmula 1? Alternativa 1, Hamilton errando os boxes, parando na McLaren. Vettel fazendo reverências ao carro. Foi
muito legal aquela.
Weber pilotando sem capacete em Interlagos. Nossa, seria muito difícil a resposta dessa pergunta. O plano X1 KYB9B da Red Bull. Choronço falando que queria o carro do Vettel de presente.
É só o Choronço, né? Ninguém queria.
É,
só ele é bobo.
A senhora CR, comida de rabo, que o Choronço levou do Montezemolo.
Nossa, essa foi para a história da Ferrari. Eu acho que foi aí o top da brigaiada. Eu acho que aí o bicho estava espumando mesmo. Eu acho que se a Force India convidasse, ele iria.
É, aí foi.
Aí eu acho que aí pro Luca vir de público e dar um chamuscão desse, Júnior.
E na semana seguinte contratar o Kimi?
É, e no Alonso, tá brincando, não foi no Charles Pique.
É verdade.
Eu não sei. Agora, a do Hamilton eu achei muito original. Foi. Porque isso é pra mostrar que olha como você fica condicionado.
É, é mesmo.
Tá certo? Até na cor do carro, tudo naquele momento, que ele passou pela cabeça dele era o box da McLaren.
É.
Sabe? Então isso chama-se condicionamento. Olha que o cara é focado.
Foi.
O cara é tão focado que até para você desmembrar e trocar os seus hábitos, isso mostra como realmente o que é um foco numa coisa. E não merece crítica nenhuma, é um ser humano.
Lógico, lógico.
O cara tá tão focado que parou no box da McLaren, ué. É engraçado, pode ser, mas o foco é isso.
Entre essas alternativas que o Jorge colocou, eu votaria no Weber pilotando sem capacete em Interlagos. Como a Fernanda colocou na coluna dela, do jeito que eu não imaginava nunca alguém.
É verdade. É verdade.
Tocante foi aquilo.
É.
Depois que eu vi a coluna dela, fiquei mais emocionado ainda.
Não, mas é verdade. Não, as coluninhas da Fernanda, esquece. Pode esquecer.
A cara do Weber não é só sem capacete. A cara que ele estava fazendo, uma cara de... Estava doendo nele.
Não, ainda notei a Fernanda preocupada com o pai. Fernandinha... 10, não precisa mudar uma vírgula. É isso aí, a Fórmula 1 pra gente é isso aí.
É isso mesmo.
E parte técnica a gente pode passar perto, mas nós nunca vamos entender, nós não estamos lá dentro, Fernanda. Então eu acho que essa parte que você vê é maravilhosa, Fernandinha. É maravilhosa, nossa, me enche os olhos. E outra parte é quando eu quiser saber como funciona, eu vou lá ler o Lito. O Lito tá aí pra isso. Então o Litão tá aí, eu vou lá, por isso que eu digo, eu espero duas coisas. Eu espero quando o Lito pra ver uma coisa. Ah, então é por isso, ah, que legal, ah, vai pra lá, que bom. Pronto, tô satisfeito. Aí vou na Fernandinha pra ver o lado humano. Então o Fernandinho não precisa se preocupar em nada. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Você caiu do céu, menina.
É mesmo.
Caiu do céu.
Ele tá dizendo que tá achando massa com muito confiante. Será que ele está vendo a possibilidade da Williams repetir o feito da Brown e ter o pulo do gato? Ou é só aquele discurso otimista que todo piloto que muda de equipe?
Bom, pode até ser o discurso otimista, mas só nos resta confiar no 71, né?
Sim.
Porque o Massa vai fazer a parte dele e o Bottas também, que já mostrou que também está na jogada. Agora, precisa andar o foguete. Aceitou a receita quando jogou o difusor no lixo.
Foi.
Mas agora mudou o regulamento todo, então temos que confiar no 71. Se ele fizer um trabalho bom, o Massa pode acelerar e o Bottas também.
Olha, eu não vou me decepcionar Porque a minha expectativa, eu já falei no Loucos, quando ficou certo que o Massa ia para lá, eu disse qual era a minha expectativa. A minha expectativa é o Massa chegar no Q3.
É isso aí. É isso aí.
Entendeu?
Então, é de todos nós. Que aí é sinal que o 71 acertou a receita.
Exatamente.
Aí é só bulinar. É.
Agora,
experiência o Massa tem e velocidade o moleque tem. Então você tem as duas.
Só acho que quem está com a expectativa de ver o Massa ganhando corrida vai se decepcionar.
Vai. Porque... E os caras já estão cobrando por aí.
Exatamente. É isso que
os caras já estão cobrando por aí. E tudo bem, eu respeito que é o ponto de vista de cada um. Cada um deve pensar como acha que é melhor para si. Entende? Eu até falando isso, eu até quero me penitenciar, talvez eu tenha me explicado mal, e alguns dos internautas provavelmente não podem ter entendido. Eu não me lembro, aí entra a tal da Dona Esclerô. Eu não me lembro de ter dito em momento nenhum que o Rosberg era melhor que Lewis Hamilton. Eu disse e repito que em algumas corridas o Rosberg conseguiu na manha resultados melhores que Lewis Hamilton por causa da agressividade do Hamilton.
Sim.
Só isso. Não me lembro de momento, não todo, posso estar esquecido, mas ainda não sou débil mental. Dizer que Lewis Hamilton, que o Rosberg é melhor que... Não, o Rosberg é um piloto de nível, que eu gosto muito dele, e na manha, Prost e Senna, ele acerta o carrinho dele no feijãozinho com arroz. Ganhou Mônaco, ninguém ganha Mônaco porque é bobo. Sim. Ah, mas ganhou Mônaco porque é travado. Mas ganhou Inglaterra também, Inglaterra é travada.
Lógico.
Então, em algumas classificações se classificou na frente, eu não... E outra, eu não sou cego, eu estou olhando a tabela. E não precisa ser leitor disso também para saber que o Lewis Hamilton é um puta do piloto. Só que ele está perdido porque do estilo que ele quer, não é carro que aguente. Não fizeram carro para ele. Esse é o problema. Então, como eu não fui claro, eu peço perdão que eu provavelmente me expliquei mal. E isso pode ter causado alguma confusão para os amigos, mas com todo o meu respeito, se vocês acham que eu acho que o Rosberg é melhor... Eu acho, ponto final, não vou mudar meu ponto de vista. Só que não foi isso que eu disse. Eu disse outra coisa. Então, e já há muito tempo eu digo isso. Nem sempre o melhor, vocês acham que o Weber é algum bundão? O Weber é um ótimo piloto, só que não dá para comparar com outro, usa a cabeça.
É tão bundão que foi contratado pela Porsche.
Então, exatamente. E isso não pesa na hora da avaliação. Então, é só você olhar os resultados de um. Só quando você vai olhar onde um gasta pneu, onde o outro não gasta, e essas diferenças numa corrida de 1h30, de 1h20, aparece. O outro tem uma tática mortal, todo mundo sabe. O Vettel é que nem o Garrincha. O Garrincha morreu com o mundo sabendo que ele driblava pela direita. Ninguém conseguiu parar o cara.
É mesmo.
Todo mundo sabia que o Garrincha só saía pela direita. Todos os técnicos, todos os filmes, todos os estudos, todos os laterais esquerdos, todo mundo é um treinado, você vai jogar contra o Garrincha. Ele só sai por esse lado. O Garrincha saía 70 vezes e passava 70 vezes pelo lateral, pelo lado direito.
Ele ameaçava ir pro outro lado, os caras caíam.
Pronto. Então, é a mesma coisa. O Vettel usa essa tática porque ele sabe que ele mata os outros aí. Ele detona as 5 primeiras voltas, levanta o pé, coloca o carro nas costas e passeia só no espelho e controlando a diferença. Então, Lewis Hamilton precisaria de um carro assim. Quem faz? Tá na mão, a bola está com a mão da Mercedes. Seu Pedro López vai ter que se virar. Porque senão, vai tomar charuto ele, seu Alonso. E seu Vettel, se não tiver carro, toma também. Que são pilotos de um mesmo nível. O problema é que o Vettel tem um carro e sabe usar. Os outros não podem fazer mágica.
Lógico. É isso aí.
Né? Então, e por isso que eu queria pedir perdão. Que talvez eu não tenha me expressado bem. Isso pode ter deixado algum internauta um pouco confuso. Mas o cara insiste. Não. Eu não falei que ele é melhor, eu só disse que estão aí os resultados. Ele foi pole em algumas provas, ele conseguiu se classificar melhor, ganhou Mônaco, ganhou... Mas é um piloto de nível agora. Eu não seria débil mental de achar que ele é melhor que o Lewis Hamilton.
Inclusive o Nico, na minha opinião, é um piloto top da Fórmula 1.
Puta piloto, nossa senhora.
Top da Fórmula 1.
É que a vida dele é difícil, como é a do Vettel, como é a do Weber e como foi a do Massa.
Exatamente.
Você pensa que o caroço de abacate ele é fácil para você engolir.
É isso mesmo.
Quando você acha que está se matando, o cara vem e ainda põe mais 3 décimos. E aí, onde ele pôs esses 10? Foi buscar onde?
Bom,
é que é fácil.
Mesmo. A última pergunta do Nishane pergunta qual é o nosso schedule. Gostou, sócio?
O schedule é fortíssimo.
De final e início do ano de vocês. Bom, a gente só vai falar sobre isso mais pra frente. Nós temos loucos ainda.
Nishan, férias. Agora é férias.
Vai ser férias.
Estamos... férias sabáticas. Por isso que eu perguntei pra você no jantar pra onde seria a sua próxima viagem.
É.
Né? Já eu queria ter recomendado Zamboanga, me perdi, você vai amar de paixão. Uma ilha lindíssima, entendeu? Mas não sei, de repente você está programando algum, aqueles interiores da Índia, aquelas coisas lá para os lados de Marrakech, aquelas coisas mais quânticas. Né, Nishanzão? Mas nós estamos aqui, nós estamos só sabáticos.
Só no sabático.
Eu, Júnior e Rosa Brown. É. A diferença é que ele está rico.
O rico?
É.
Porra!
Só isso. Só isso.
Rico, Deus me livre. O cara que comprou uma equipe por $1 e vendeu por 300 milhões.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Isso não é nem negócio da China, isso é negócio do Japão mesmo, viu?
É isso mesmo.
Puta negócio do Japão. Pagou $1 por aquela equipe.
É isso mesmo. Meu Deus. Com o carro pronto já, né, pô?
Nossa, eu queria saber quanto a Mercedes pagou. É. Eu queria 1% daquela grana só.
Eu também.
1%.
Edgar, até terça.
Chefia, grande abraço. Rapaziada, abração pra vocês, obrigado pelo carinho. Terça tem mais, é nóis.
Valeu.
Tchau, Junior.
Tchau.
Conversation. I wanna rescue my